Bom, vamos começar, gente, só para a gente manter aí a ordem na questão do horário. Quero só rapidamente, primeiro, agradecer a Milena pela disposição aí, por compartilhar aí conhecimento, conteúdo, que para nós é bem relevante. Para aqueles que não sabem, a gente, por enquanto, informalmente, mas a gente tem se inclinado cada vez mais para que a gente invista na saúde emocional, na saúde espiritual dos colaboradores, vocês sabem disso. A gente tem conversado aí sobre um programa que a gente quer desenvolver internamente, que a princípio a gente deu o nome aí de Mais Self, né? Fazendo o trocadilho com Mais Self, deu mesmo, e o Mais de Mais Futuro. Bacana, né? Você gostou, né, Anderson? Legal, né? Olha, eu mergulhei de mim mesmo, né? Mais Self, né? Então. Mas é um programa interno que a gente quer realmente implantar aí e realmente a gente ter um olhar para dentro, um olhar aí para os colaboradores. Às vezes a gente entra num ciclo vicioso aí da nossa rotina e não para um minuto, né, para que a gente olhe para as nossas vidas, para a gente olhe aí para o nosso eu. Então esse é o intuito, esse é o objetivo, né? Então agradeço aí a presença de todos, né? Eu tenho plena certeza aí que vai ser uma parte de uma manhã bem rica de informações e que realmente a gente possa aprender, mas principalmente não só aprender, mas ser sábio de praticar algumas coisas que a gente vai ser aprendidas aqui. E eu queria que uma das pessoas que está encabeçando e está iniciando esse projeto do Myself é a Annelise, e aí eu queria que ela fizesse as devidas honras da apresentação. Agradeço a Milena, né? Mas queria que ela fizesse as apresentações aí, explicasse de forma resumida aí qual que é a ideia dessa manhã, tá bom? Obrigado, Milena, e a Annelise está com a palavra.
Legal. Então, a Milena, ela chegou para a gente através do Thiago, né? Conheceu ela lá no C12 e alguns dos nossos gestores também já conheciam ela. E daí o Thiago apontou, assim, dessa habilidade realmente, né? Esse talento que ela tem aí com pessoas e como ela tem trabalhado, né, com isso aonde ela está, né? Seja na empresa dela, seja no meio familiar, não importa onde ela está, isso é uma característica dela, assim, né? E acho que se eu pudesse falar assim algo sobre a Milena do dia que eu conversei com ela, que eu percebi assim é que eu me lembrei muito daquele versículo da Bíblia que fala, né, se possível, no que depender de você, tenha paz com todos. Então, ter paz com todos, eu acho que primeiro é a gente mesmo e depois com os demais também, né? E através disso, assim, como que ela contribui, né, para as pessoas chegarem nisso? É com a inteligência emocional, com o autoconhecimento. Então, ela contribui para que as pessoas se conheçam e para que elas possam entender o outro também, se colocar no lugar do outro. E acho que o conteúdo dela é todo voltado nessa parte, assim, de inteligência emocional, de contribuir para isso, assim. Então, é isso que ela vai trazer hoje para a gente. Mi, se quiser falar alguma coisa para complementar antes da apresentação.
Na verdade, só quero agradecer as palavras, né, e o acolhimento de vocês. Estou me sentindo bem honrada e muito feliz por estar aqui. Quando eu conversei com a Annelise, né, aqueceu meu coração. Eu já conhecia Mais Futuro, né, de ouvir falar, porque eu fiz, né, algumas turmas com algumas pessoas que representavam a empresa de vocês. E gostei muito, porque também sou cristã, também levo, né, a missão aí de compartilhar o amor de Cristo aonde eu passo, por onde eu vou. E eu, né, um dia eu tive uma transformação pessoal, justamente quando eu me identifiquei como filha, né, de Deus, e entendi que, né, muito mais do que programar computador, que eu era programadora, aquelas nerds assim, eu entendi que o meu propósito estava muito mais relacionado com pessoas, né? E eu via de uma forma ainda bem inconsciente o quanto que eu conseguia tirar a pessoa de um lugar e levar ela para outro, do meu jeitinho, né, sem muita técnica, sem muito conhecimento. E aquilo começou a aquecer meu coração. As pessoas começaram a me buscar cada vez mais para isso, até que eu resolvi lá em 2012, 2013 estudar, né, focar em relação a isso. Na época o coaching ele nem era conhecido, não se ouvia falar disso. E aí eu lembro um dia que eu estava orando mesmo e eu fui direcionada para isso, assim. Não sei se vocês vão acreditar, mas essa que é a grande verdade. E aí Deus foi me direcionando qual a escola que eu tinha que trabalhar, estudar, o que que eu tinha que fazer, como eu tinha que fazer. Ele idealizou a mentor, sabe? Veio de um momento de oração. E a Menton, depois de 3 anos de preparo, né, e fazendo um plano de carreira, eu trabalhava na TOTVS, né, trabalhei mais por de 10 anos lá, e mais de 20 anos na carreira de tecnologia, liderando pessoas, gestão de pessoas, e aí eu resolvi que eu queria transformar a vida das pessoas, então resgatar sonhos e transformar em resultados extraordinários, né. E o que eu trouxe hoje, né, até a Annelise tinha me mandado ali algumas pautas, mas aí eu estava até ontem à noite refletindo sobre esse momento, de como a gente ia trabalhar e tudo mais, e aí Deus falou, não, leva algo que eu acho que eles precisam ouvir, né, e a gente vai falar sobre o selfie hoje, né, então, quando ele falou ali, o Thiago falou do nome do projeto, eu já entendi que já perdi o controle da reunião. Já vi que não sou eu mais que vou falar, né? Então, né? Então, que seja bem-vindo aí, Deus, nesse momento. E que realmente eu acho que não é uma mensagem minha, não. Acho que é uma mensagem que está vindo alto aí para gente. Então, estou com tanta expectativa quanto vocês. Annelise, posso começar?
Legal, pode
Sim.
pé
Então,
na
vamos
tábua, ali,
lá.
não
Então,
tem
vamos lá,
palavra.
gente. Então, vamos lá. Então vou falar um pouquinho, né, rapidamente da Menton, né? Ela nasceu já há 6 anos, né, onde eu comecei a idealizar um movimento aonde a gente pudesse treinar e desenvolver comportamentos, né, potencializar dons e habilidades que elevam o máximo potencial. Então a gente naquela época ouvia muito falar de alta performance, né? Só que a palavra alta performance ela não me remetia a um sentimento bom, ela me remetia muito a esforço, a estresse, a dar mais do que a capacidade, né? E aí eu entendi que alta performance é nada mais é do que a gente despertar os nossos dons e talentos naturais e utilizá-los naquilo que a gente nasceu para fazer, né? Então a ideia é tornar, né, pessoas empreendedores do seu sucesso. Então eu acredito que, independente se você é funcionário de uma empresa, se você é um empresário, se você é um profissional liberal, você é empreendedor do seu sucesso, né? A sua carreira é um negócio. Né? A sua prestação de serviço é um negócio, a sua empresa é um negócio, e a gente precisa trazer maturidade na mentalidade das pessoas para que elas possam assumir a responsabilidade das suas vidas e das suas carreiras, né? Então eu vivi durante um bom tempo culpando a minha liderança pelo meu não desenvolvimento, porque eu não tinha um líder eficiente, então ele estava travando a minha carreira, até o momento que eu percebi que se eu não cuidasse dela, ninguém ia cuidar. Né? Então, eu comecei a transformar isso dentro de mim e hoje eu tento levar isso para onde eu passo. Né? Então, os nossos valores são verdade, respeito, integridade e lealdade. A gente pratica, né, esses valores de fato. A gente tenta, né, eu tento todos os dias ser uma pessoa melhor buscando esses valores, inclusive na escolha dos nossos clientes. Então, vocês vão ver ali, né, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais dos projetos. 100% dos nossos clientes tinham um propósito por trás dos seus negócios, não era só o dinheiro. E, inclusive, hoje eu estou tendo a oportunidade de conectar esses clientes para que um possa colaborar com o outro, para que a gente possa avançar, né, com a mensagem, né, de Cristo ali, do amor colocado em atitudes, né? Então, isso está sendo bem legal. E acredito que vocês vão ser mais um elo aí que está se conectando a esse propósito maior aí, né? Aqui é um pouquinho do meu currículo, né? Falei um pouquinho sobre mim já, né? Então, eu trabalhei na área de tecnologia durante muito tempo. Hoje eu, né, eu tenho o Master Coach, né? Eu cheguei até o último nível do desenvolvimento dessa competência. Fiz também gestão de pessoas, né? Lá no Instituto Brasileiro de Coaching. E hoje eu faço uma especialização em gestão de negócios e estratégia na Fundação Dom Cabral. E também sou certificada como consultora comportamental. Então, um pouquinho aí do meu histórico. Daí tem o meu link ali no LinkedIn. Depois vocês acessam, deem mais uma olhada nos detalhes. E podem me adicionar também para a gente manter relacionamento. Agora a gente vai começar a falar um pouquinho do assunto, né? Pessoas que vivem em estado de alta performance possuem características comportamentais que só não as distinguem de outras pessoas, mas como também garantem o seu sucesso. O que vocês acham, né? Que características seriam essas? Como que você enxerga hoje uma pessoa de alta performance? Alguém pode me dar um exemplo, assim, se você tem algum modelo que você possa dizer assim, olha, essa pessoa eu acho que é uma pessoa de alta performance. Alguém pode colaborar comigo?
Nossos diretores, os dois.
E o que que você poderia destacar? Três características que destacam eles como alta performance. Será que você pode colaborar com a gente? O que você acha? Por que que eles são alta performance?
Eles, eu acho que eles conseguem colocar uma priorização nas atividades, de forma que a coisa é rápida, sabe? Uhum. Então, eu não sei se eu vou conseguir te dizer três características, mas eu já fui falando, que eu falo muito aqui, mas é porque ali tem um retorno rápido, né? Rápido e proativo sempre. Então, eu acho que isso, para mim, simboliza alta performance.
Legal. Então, para você, um valor de alta performance é agilidade e proatividade. Faz sentido?
Isto.
Uhum. Alguém mais quer colaborar?
Eu pretendo colaborar, sim. Eu vejo não só em profissionais, mas da nossa área, mas também, se a gente for olhar atletas de outras áreas, a questão da resiliência, né?
Legal.
Então, que independente das intempéries, do que vai acontecendo durante o caminho, eles têm um foco, um objetivo mais a longo prazo e perseguem esse objetivo. Para mim, o maior exemplo disso é as Olimpíadas, né? Que talvez as pessoas se preparam para isso, para um momento de poucos segundos, 5, 10 anos, até aquele momento que às vezes dura 10, 15 segundos.
Ótimo. Alguém mais quer colaborar?
Eu acredito mais
colaborar.
Opa!
Foco.
Fala aí, Júlio.
Falando do foco que o Lambers falou, mas só complementando, então, às vezes as pessoas, para alcançar esses objetivos, elas abrem mão de muitas outras coisas, né? Então, se abnegar, abstinência também faz com que a pessoa seja aí um exemplo.
Isso chama lei do desapego.
Não, eu queria lembrar porque...
Mais alguém?
Acho que o conhecimento também, né, Milena? A busca pelo conhecimento, né? Então, os nossos líderes hoje, eles têm currículos excepcionais. E a liderança, né? Eles inspiram muito o time também. Acho que essas são as duas características assim, que eu mais vejo nos nossos líderes, bem, bem legais assim, também.
Muito legal. Então, assim, fundamentando, né, essas características. Pode, claro, desculpa. Pode falar. Adoro gente participativa, adoro turma que colabora. Vamos lá.
Uma coisa que eu vejo também neles é essa antecipação ao futuro, né? As pessoas eles não ficam enxergando o momento que está hoje, ficam se antecipando, né? Criando soluções para os problemas que vão acontecer. Então, a gente está sempre à frente, né? Nunca é pego de surpresa, né?
Perfeito, isso chama visão de futuro. Grandes líderes, eles têm que ter uma visão de futuro. Eles não podem viver só no presente e muito menos só no passado. Isso é bem importante, de verdade. Alguém mais quer colaborar? Então, eu vou continuar aqui fundamentando. Então, vocês, né, reuniram uma série de características que todas elas estão muito coerentes em relação à visão de alguém, né, de uma pessoa que a gente considera como alta performance. Mas eu acredito que são três fundamentos que elas baseiam alta performance. E o primeiro deles, né, na verdade é o último deles, né, é a produtividade. Quando a gente pensa em alta performance, a gente pensa em produtividade, né, em fazer muito, em fazer mais com menos, em fazer rápido. Então, normalmente são essas características que a gente imagina como produtividade. Para que eu possa alcançar a produtividade, eu preciso desenvolver performance. E o que que é performance? É eu conhecer daquilo que eu faço, né? Eu saber, né? O conhecimento realmente ele é muito importante. Eu saber fazer é muito importante, porque tem muitas pessoas que buscam conhecimento, mas não desenvolvem a habilidade de aplicar aquilo no dia a dia. Então, né? Quantas palestras, quantos livros nós já lemos durante a vida? Se a gente tivesse exercitado a prática, né? De colocar, né, em prática no dia a dia tudo aquilo que ele já leu, que a gente já aprendeu no dia a dia... Será que a gente seria uma pessoa produtiva, uma pessoa de alta performance, né? Com certeza. Mas não dá para a gente também colocar em prática e praticar tudo aquilo de informação que chega na gente, porque hoje em dia o acesso está muito grande à informação. Então, a gente precisa aprender a priorizar esses conhecimentos, essas habilidades, né? Para que a gente possa, de fato, se tornar uma pessoa de alta performance e alcançar a produtividade. E eu acredito muito que a base da produtividade e o desenvolvimento da performance está ligada ao propósito. Então, para mim, né, dentro daquilo que eu acredito, que eu tenho compartilhado com as pessoas, sem propósito, eu não alcanço produtividade. Porque eu posso ter um start inicial onde eu consigo correr mais rápido, mas eu não consigo manter distância dessa corrida mais rápida. Você pode perceber que uma maratona, ela tem uma, né, uma distância muito maior do que uma corrida de pique. Se a gente for pensar lá nas Olimpíadas, que é um exemplo que foi dado aqui. E por quê? Porque uma pessoa não consegue correr uma maratona na velocidade de uma corrida de pique. Né? Então a gente precisa manter, com base num propósito, desenvolver uma performance para daí eu alcançar produtividade. Normalmente as pessoas e empresas buscam produtividade sem trabalhar o propósito e sem desenvolver performance. Então, a velocidade da produtividade, ela vai vir a partir do desenvolvimento de uma performance. Nesse momento, eu começo a construir cadência, né, que é uma dentro de um processo onde eu tenho um padrão de comportamento, onde eu tenho uma organização, onde eu tenha um objetivo muito claro, onde eu tenho uma comunicação muito clara. E isso serve tanto para uma empresa quanto para mim, quanto carreira. Então, para que eu possa desenvolver, né, uma produtividade onde eu alcance um estado de alta performance, eu tenho que saber qual é o meu propósito. Eu preciso entender quais são os meus dons e habilidades naturais. Eu preciso saber aquilo que eu mais gosto de fazer, aquilo que eu não gosto de fazer. E isso tem que vir para a escala da autoconsciência. Porque inconscientemente a gente conhece, a gente acha que sabe. Mas quando eu coloco num papel, trava tudo. Então, eu perguntei quais são as três características. Ah, eu sei dizer uma. Eu sei que tem mais que uma, mas eu só sei dizer uma. Porque as outras estão na esfera do seu subconsciente, não do seu consciente. E para a gente poder desenvolver uma característica de alta performance, a gente vai falar sobre mentalidade. Porque tudo isso aqui está baseado no processo de tomada de decisão. E que a gente aprende desde que a gente desde que a gente começa a criar consciência lá na infância. Então, na educação de um filho nada mais é do que ajudar ele a tomar decisões, ensinar ele a tomar decisões. E a gente não trabalha assim, a gente coloca e condiciona as pessoas dentro de uma regra, dentro de um padrão de comportamento que a sociedade no momento impõe, dentro de uma base social, e a pessoa começa a se desenvolver dentro daqueles limites. E aí é onde ela cria suas crenças, seus valores e passa a tomar decisões com base nisso. Por que eu estou trazendo toda essa reflexão? Porque a gente precisa entender qual que é a base do comportamento. Então, não adianta eu falar de DISC, não adianta eu falar de networking, não adianta eu falar de conhecimento, e muito menos de alta performance, se eu não sei por que eu tomo decisão e como eu tomo decisão. Porque essa é a base de tudo. Né? Quantas coisas você sabe que você precisa mudar, mas você não consegue, entre aspas, porque você procrastina? Né? Quem nunca desistiu de uma dieta? Quem nunca desistiu de um curso de inglês? Quem nunca desistiu, começou algo e não conseguiu terminar? Quem nunca pensou, ah, isso aqui eu nunca vou conseguir mudar, porque isso aqui é muito difícil mudar? Porque eu não conheço a máquina que se chama corpo humano. A gente sabe mexer no computador, a gente sabe mexer no celular, a gente sabe, né, guiar um carro, a gente sabe mexer numa TV, mas a gente não entende o mecanismo de funcionamento do ser humano, né? Nem o nosso mesmo. Então, a gente não olha para os nossos manuais. E o ser humano, ele tem manuais. E essa informação, nesse momento, ela não está mais tão inacessível. Antigamente, isso era privilégio de psicólogos e psiquiatras e médicos, né? A gente entender como é que o corpo humano funcionava, cientistas. Hoje em dia, essa informação, ela está acessível de forma a gente compreender. E o que é o comportamento? Né? A forma de proceder que as pessoas têm diante dos diversos estímulos que recebem em relação ao ambiente no qual se desenvolvem. Então, é uma reação. O comportamento é uma reação aos estímulos internos e aos estímulos externos que eu recebo durante o meu dia a dia. E como que um ser humano, né, qual que é o processo que faz com que eu tome uma decisão? Isso é padrão para todo mundo, né? Não é privilégio de uma pessoa só. Então, eu começo com a programação. Então, desde que você estava lá na barriga da sua mãe, você sentiu as emoções que ela sentiu e você teve experiências que foram formando uma programação no seu cérebro. Essa programação, ela foi fazendo com que conexões neurais elas fossem criadas e o nosso cérebro, ele é preguiçoso. Ele constrói um primeiro caminho para que depois ele possa usar sempre o mesmo caminho quando aquele gatilho for disparado. Então, se, por exemplo, se uma vez na vida eu caio de bicicleta e eu ancoro dentro da minha cabeça que bicicleta é perigosa, quando colocarem uma bicicleta na minha frente depois de 10 anos, o meu cérebro vai me mandar aquele gatilho: bicicleta é perigosa e você não vai subir na bicicleta. Por quê? Porque o cérebro é preguiçoso. Ele vai percorrer o mesmo caminho que ele gravou lá atrás a respeito de determinada experiência. Então, tudo que você viveu emocionalmente falando e fisicamente falando durante a sua história criou uma programação no seu cérebro. E essa programação, ela é baseada nas suas crenças e nos seus valores. Então, aquilo que você acredita e aquilo que você valoriza, tanto no seu consciente quanto você no seu inconsciente, é a base para a formação dos seus pensamentos. E aquilo que você pensa dita aquilo que você sente. E aí começa a pegar o problema aqui. Porque eu tenho uma base de crenças e valores que geram pensamentos. Esses pensamentos geram sentimentos e emoções. Qual é a diferença entre sentimento e emoção? Emoção é aquele sentimento que vem espontaneamente e reativamente para que eu possa ser levado a uma ação. O sentimento é aquilo que fica dentro de mim no dia a dia, me alimentando. Vou dar um exemplo para ficar fácil de entender. No momento que você briga com seu filho, que ele faz uma arte, ou com a sua esposa, ou com alguém que você gosta, você tem uma emoção de raiva. Eu estou com raiva do meu filho porque ele mentiu para mim. Mas o sentimento por trás da emoção é amor, porque você não deixou de amar o seu filho. Você só está sentindo uma emoção de raiva naquele momento. Mas o seu sentimento continua sendo de amor. Então, a gente precisa saber olhar para dentro e dividir e separar o que é sentimento do que é emoção. Por quê? Porque com base nisso, eu tomo as minhas atitudes. Então, eu tomo atitudes com base naquilo que eu sinto. Quando uma pessoa é muito impulsiva, qual que é o diagnóstico dela? É que ela tem muitas emoções e ela não respira antes de agir e age conforme aquilo que está sentindo. Mas aquilo que ela está sentindo quanto emoção, nem sempre é a realidade daquilo que ela vive, daquilo que ela acredita e daquilo que ela pensa. E aí ela acaba fazendo coisas que não gostaria. Ela acaba agindo de forma que ela não gostaria. E aí ela se arrepende depois. Então não quer dizer que a pessoa é bipolar, né? Não quer dizer que a pessoa é má, que ela é ruim. É porque a emoção que foi despertada naquele momento sem equilíbrio, ela gera uma atitude reativa e tóxica. Agora, quando eu consigo reprogramar minhas crenças, os meus valores, trabalhar os meus pensamentos, eu consigo equilibrar meus sentimentos e as minhas emoções. E aí eu começo a ter atitudes mais maduras, mais coerentes com aquilo que eu quero para a minha vida e para a vida das pessoas ao meu redor. Gerou alguma dúvida até aqui? Deu para entender? Deu para entender bem? Então, legal. Então, eu vou continuar. Então, essa programação que é a base de tudo. Então, eu vou dar um pouquinho da experiência que eu vivi. Eu sou uma pessoa extremamente dominante, né? Eu sou um executor, tubarão, fora do ponto de equilíbrio. Era, graças a Deus, né? Jesus me transformou. E eu era impossível de se conviver. Eu era uma pessoa insuportável, porque eu sempre fui muito assertiva, meu raciocínio é muito rápido. Eu sempre tive uma habilidade de comunicação, desde criança, todo mundo sempre falou isso para mim, então isso é uma realidade. E eu sempre tive uma capacidade de execução muito grande. E eu achava que eu era o centro do universo, porque eu sempre estava certa. Porque tudo que eu fazia dava certo. Tudo que eu fazia tinha resultado. E aí eu achava que liderar era arrastar as pessoas naquela direção que eu estava indo, porque eu estava certa, eu já conhecia o caminho, tudo que eu fazia era sucesso. E aí a arrogância, né, começou a fazer parte da minha vida, né, o ego começou a ficar cada vez maior. E para mim, né, quando eu estava certa, eu era pior do que quando eu estava errada. Porque dentro das minhas escalas de valores, lá na minha programação, a minha mãe me ensinou que era bonito ser humilde. Então, eu achava que humildade era pedir perdão quando eu estava errada. Mas o problema é que eu nunca estava errada. Então, eu pedia pouco perdão. E quando eu estava certa, eu me tornava impossível. Porque aí eu virava um furacão e passava por cima de todo mundo até eu conseguir aquilo que eu queria. Porque eu estava certa. E o mundo passou a ser injusto comigo. Porque mesmo eu estando certa, eu era vilã da história. Mesmo eu estando certa, as pessoas me viam como errada. E eu não conseguia entender, né? Parecia que eu era incompreendida, parecia que Deus não me amava, que o mundo estava contra mim e que eu vivia numa guerra. Até que um dia eu fiz um homem chorar dentro da empresa, só com o que eu falei para ele. Ele foi para o banheiro chorar literalmente. Ali eu percebi que tinha alguma coisa errada comigo. Porque eu falei, não é possível. eu fiquei com medo de mim mesma. Falei, eu tenho um poder tão grande na minha comunicação que sou capaz de fazer uma pessoa chorar dentro do ambiente de trabalho, um homem casado, porque eu humilhei ele, eu machuquei ele. E naquele momento eu comecei a olhar para dentro. E eu, qual foi a minha jornada até aqui? Foi mudar a minha programação. E eu descobri que eu não era um monstro, que eu não era daquele jeito porque eu queria. Eu não tinha prazer em machucar as pessoas. Mas a vida que... como a minha interpretação da vida, né, gerou essa programação. Então, a minha história de vida me fez acreditar que eu estava numa guerra, que eu tinha que estar certa, que eu não podia depender de ninguém para alcançar os meus sonhos, porque eu nunca pude contar com ninguém, dentro da minha programação interna. E que os resultados eram mais importantes do que as pessoas, e que sentimento era uma coisa banal. Ah, essa pessoa é cheia de frufru, bonito é não sentir, bonito é ser forte. E eu aprendi a ser assim com a vida, fui treinada para isso. E conforme eu fui mudando a minha programação, né, principalmente colocando pessoas acima do que coisas, que foi a grande transformação de virada de chave para mim, mas foi uma virada verdadeira, não só no meu nível de razão, mas também lá no meu subconsciente, eu comecei a trabalhar os meus pensamentos. Então, quando eu recebi um e-mail torto ou alguma coisa que eu não gostava, ao invés de eu já passar a mão no telefone e já xingar a pessoa, eu saía para tomar um cafezinho e respirava. E começava a pensar, tá, agora que pessoas são importantes, eu preciso pensar na pessoa por trás daquelas palavras. O que será que levou ela a falar daquele jeito comigo? Será que essa foi a intenção dela? Será que eu estou interpretando corretamente essa comunicação? E aí, quando eu ia falar com ela, eu ia curiosa para entender o que ela queria dizer, e não já interpretando aquilo que ela estava dizendo. E as minhas relações começaram a evoluir a partir daí. E o meu comportamento começou a mudar a partir daí. E eu comecei a ter atitudes diferentes. E aí, com atitudes diferentes, eu comecei a alcançar resultados diferentes. Né? E isso foi tão profundo na minha vida que eu estou aqui hoje falando sobre comportamento humano com vocês. Isso transformou a minha vida de tal forma que eu resolvi levar essa mensagem para o mundo, porque ela me fez tão bem, que aonde eu posso e por onde eu tenho oportunidade, eu faço, né, o meu melhor para que as pessoas possam se conhecer a esse ponto também. Porque isso faz muita diferença. E não adianta eu dizer que você precisa conhecer, você ler 500 livros, você fazer tantos cursos. Se o seu comportamento não mudar, nada vai mudar. Você pode saber muito, mas se você não entender qual é a base das suas crenças e seus valores, você não vai ter resultados diferentes. Por mais sabedoria que você tenha, por mais conhecimento que você tenha. Então, eu acredito que o maior conhecimento que a gente deveria buscar nesse momento é o autoconhecimento. Esse seria o maior conhecimento. Não digo que é errado ler um livro, fazer um curso, eu gosto muito de estudar, sempre fui CDF desde criança. Sempre gostei muito de aprender com pessoas, sempre estive atrás de conhecimento. Mas uma grande lição da minha vida que eu aprendi, que a maior coisa que eu poderia aprender na vida era sobre mim mesma. E quanto mais eu descubro sobre mim, quanto mais eu conheço sobre mim, e quanto mais eu conheço sobre o funcionamento do ser humano, mais resultados eu conquisto. Porque eu alinho isso tudo ao conhecimento dos livros, dos cursos, das competências técnicas, porque para mim liderar é conquistar resultados através de pessoas. E não é no sentido literal da palavra, porque através de pessoas dá uma visão de que eu estou usando as pessoas. Mas é gerar prosperidade para toda a cadeia, para mim e para as pessoas que estão alcançando seus resultados junto comigo. Então, quando eu lidero alguém, eu conquisto resultados através da conquista dos resultados das pessoas. Então, elas conquistam os resultados delas para que eu possa conquistar os meus. E isso virou um padrão para mim. Então, sempre que eu posso, né, sendo dentro do âmbito profissional ou pessoal, eu tento ajudar as pessoas a conquistarem os seus resultados. E a base disso tudo, a chave disso tudo é são as suas crenças e os seus valores. Algum comentário, alguma contribuição, alguma dúvida até aqui? Tudo certo?
Uhum, tudo certo.
Então tá, vamos lá. Então a gente vai ver na prática isso tudo que eu falei, sabe? É um vídeo, né? Ele já tem algum tempo, ele é bem antigo, mas ele reflete o quanto que a gente não comanda as nossas decisões, o quanto a gente é um carro desgovernado dentro da gente mesmo em relação a decisões e o quanto que o meio externo afeta o nosso comportamento e as nossas decisões. Então, eu vou passar aqui o videozinho. Vocês só me dão um ok se o áudio está ok, tá? Estão vendo a tela?
Sim.
Uhum. Legal. Então vamos lá, agora vai dar certo.
Sim. We set up a hidden camera to see if this woman would stand up at the sound of this tone, simply because everyone else is. You might be thinking you'd never go along with this, or would you? After just three beeps, and without knowing why she's doing it, this woman is now conforming perfectly to the group. But what happens if we take the group away?
Elaine, please.
Okay. Now she's alone, the crowd is gone, and nobody is watching her, except our hidden cameras. What do you think she'll do? She's now conforming to the rules of the group without them even being there. Now, watch what happens when we introduce another outsider who doesn't know the rules.
Have a seat, and they'll be out in just a couple minutes. Great, thanks so much.
I think she'll teach the new guy what to do? We kept the cameras rolling as more unsuspecting patients arrived. And slowly but surely, what began as a random rule for this woman has now become the social norm for everyone in this waiting room. Here to explain what's going on in their brains is Jonah Berger of the University of Pennsylvania.
This sort of internalized form of herd behavior is part of what we call social learning. Starting at a very early age, when we see members of our group perform a task, our brains literally reward us for following in their footsteps.
When I saw everybody stand up, I felt like I needed to join them. Otherwise, I'm like excluded. Once I decided to go with it, then I felt much more comfortable.
Conformity is how we become socialized, but it can also cause us to develop bad habits or repeat past wrongs.
And it's why even this rebel, who wasn't standing for any of this nonsense, eventually joined the ranks. And the only thing more shocking than seeing how...
E aí, vocês levantariam ou não levantariam? Será?
Eu acho que sim. Levantaria, eu acho que no começo levantaria. Eu ia levantar. Mas depois acho que não mais. Eu ia me irritar.
Nossa, acho que eu ia me irritar na primeira, já ia perguntar por que vocês estão levantando, na certeza.
A Langa, com certeza.
Quem me conhece sabe, eu ia perguntar
eu
na primeira.
Seu comportamento, com
eu ia perguntar lá para aquela secretária lá, eu acho.
E se eles continuassem levantando e sentando? E se ela respondesse, ah, mas esse faz parte do processo, é assim mesmo?
Continuaria, né?
Olha, eu me conhecendo um pouco, eu não me conheço tão bem, mas me conhecendo um pouco, acho que eu ia questionar até descobrir um motivo plausível para fazer isso, né? Não me contentaria tão cedo, não. Mas isso é uma característica mais minha, assim, né? Eu entendo o vídeo e acho que a maioria das pessoas realmente faria isso aí mesmo.
Eu levantaria.
Eu ia contar quantas vezes, né? Quantas vezes o bip soou e quantas pessoas levantaram. Aí depois eu ia pensar, assim.
Estamos fazendo já, né?
E aí, eu queria fazer uma pergunta para vocês. E no dia a dia do trabalho aí desse grupo aqui, dessa equipe? Será que vocês têm levantado ou têm ficado sentado? Vocês têm questionado? Como que vocês têm se comportado aí no dia a dia? Quantos bips vocês conseguem identificar aí no dia a dia de vocês?
Nossa, eu não, acho que não consigo contar quantos existem, e muitos eu faço e levanto junto com as pessoas, mas e diariamente a gente se depara. Nossa, mas por que eu faço isso? Ah, porque sempre foi feito assim, tá? Mas ninguém nunca questionou, né? É, mas sim, de fato, existem muitas coisas que diariamente a gente faz. Ah, posso dar um exemplo bem, bem pesado, assim, não me levem a mal, mas participar dessa reunião aqui. Muitos, talvez até eu mesmo, vim para essa reunião para não me sentir excluído dos demais.
Perfeito. Fica tranquilo que eu não fico chateada, estou bem acostumada com essa situação.
Você, não, você me conhece, menina. Você sabe que eu sou sincero. Não é nada pessoal e nem contra o assunto, não. É mais para dizer que isso pode ser possível, né?
E se vocês pudessem construir esse ambiente de segurança e a gente pudesse colocar aqui alguns bips importantes, nós teríamos uma grande oportunidade de fazer uma transformação. O que vocês acham? Né? Que bips importantes nós poderíamos colocar aqui dentro de um ambiente de respeito e abertura de mindset, que nós vamos falar disso daqui a pouco, que a gente poderia, pelo menos um, que nós poderíamos sair daqui com uma tarefa de trabalhar. Eu gosto de resultado, gente, sou pessoal dominante, eu não gosto de ficar aqui só no negócio de abraçar árvore, não é comigo, não. Meu negócio é qual que é o principal bip na organização hoje, no ponto de vista de vocês, que a gente precisaria trabalhar e isso pudesse trazer uma melhor performance, relacionamento, né, que pudesse trazer um resultado diferente aí para aquilo que vocês estão buscando. Porque isso é cultura, certo? Nós estamos falando de cultura. Um ajuntamento de pessoas, né, gera uma cultura. O que que não está legal na cultura hoje que vocês, em conjunto, podem transformar? E vocês entendem que a responsabilidade não é só do seu líder, não é só do dono da empresa, não é só da própria empresa? Porque foi o conjunto de pessoas levantando que fizeram com que a menina levantasse. Não foi a regra que a secretária mandou falar. Né? Se fosse assim, a secretária chegou, ela chegou, a secretária disse, ah, você tem que ficar levantando e sentando no BIP, talvez ela não faria. Agora, quando ela viu um monte de gente levantando e sentando, aí ela se sentiu na obrigação de fazer. Qual será o BIP aí dentro mais urgente de se trabalhar? Vocês conseguem pensar? A oportunidade que a gente tem de transformar o dia a dia de vocês numa rotina mais legal.
Nossa, que difícil pensar assim.
Mas ninguém...
Por e-mail pra gente
refletir. Foi vocês que me contrataram, não tem nada a ver com isso.
Ninguém disse que seria fácil, né?
Vocês querem mandar uma resposta anônima, quer que a gente saia?
Não, o Langa, que é o maior identificador de bips aí. Vai, Langa.
Eu tô pensando em algum pra gente criar. Nós estamos pensando em criar algum bip aqui, eu acho.
Legal, eu sei. Né? Que bip a gente gostaria de ter na nossa cultura que a gente poderia incentivar? Quando entra uma pessoa nova, né? Qual que é o comportamento que ela adquire, que é um padrão da soma do comportamento que das pessoas que estão aqui nessa sala? Vocês conseguem identificar algum?
Ah, eu acho que existem vários, inclusive, vou dizer um que aconteceu comigo, né? Eu sou cristão de nascença, vou dizer assim, né? Nasci dentro da igreja e tal, mas sempre achei estranho. Quando, no primeiro dia que o Thiago já me falou, já conhecia um pouco, assim, né? Da cultura, etc., né? Dos propósitos e tal. Mas quando falou, a gente ora antes das reuniões, por exemplo. Me deu um negócio assim, tipo, como assim ora? O que uma coisa tem a ver com a outra, né? Mas isso hoje é tão natural, que quando a gente não ora, todo mundo fica assim, ué, mas nós fizemos uma reunião sem orar, né? Isso, e não foi nada imposto, não foi a secretária que mandou levantar no BIP, é porque eu vi o Thiago rezando, eu rezo também, o outro ora também, é algo natural. Então, essa questão de trazer a espiritualidade, religiosidade, e trazer Cristo mesmo para dentro da nossa empresa é algo que, assim, mesmo quem não é tão próximo ou não tem uma vivência de fé fora, acaba vivenciando aqui dentro e segue junto. Eu acho que isso, para mim, pelo menos, é algo que hoje já é tão natural que, assim, eu não entendo como que eu não fazia isso antes.
Que legal, esse é um BIP positivo, né? Podemos anotar, Annelise, anota aí, o BIP positivo, né? O horário antes das reuniões, isso nos conecta, nos acalma. Né? E ele não tem, a oração não tem só um benefício espiritual, né? Que eu acredito nele com todas as minhas forças, mas também tem um benefício emocional, é onde eu calo um pouco as minhas emoções, que são elas que são a base das minhas decisões, né? Eu dou uma respirada, eu vou entrar com outra energia para uma reunião, mesmo que seja uma reunião difícil, muitas vezes, né? Com conflitos e tudo mais. Então, a prática da oração antes da reunião, ela não tem benefícios somente espirituais, que já seria o suficiente, né? Para a gente poder fazer, mas ela também tem benefícios emocionais, né? Então, nos reconecta com as nossas, com a nossa essência, com os nossos valores, que são os principais, né? Então, isso tá, realmente é um bom bip. Mas ninguém vai polemizar, ninguém vai trazer um bip para a gente melhorar, sério? Sério, vocês não querem, né? Vocês não vão se comprometer mesmo? Eu vou provocar, gente. Até o final vocês vão me falar um, pelo menos.
Ah, pode provocar à vontade.
Mas nem não se comprometer, mas é que não vem na cabeça nada agora.
Para vocês terem noção do como vocês não têm o controle das decisões de vocês. É tão automático que não está nem na esfera da autoconsciência. É assustador. Eu sou uma pessoa extremamente dominante, extremamente controladora. Quando alguém falou isso para mim, eu falei, mentira, jamais. Eu controlo tudo na minha vida. Eu não gosto nem de beber para não perder o controle da minha mente. Como que eu vou, não controlo minhas decisões? E não, nunca. E é verdade, gente. A gente não tem o controle das nossas decisões na nossa mão. Né? Nós somos um carro desgovernado, onde as nossas emoções tomam conta das nossas decisões. E será que é possível assumir o controle? O que vocês acham? Vocês acham que tem como assumir o controle? Sim ou não?
Eu acho que 100% não.
E o que, que a gente pode fazer para alcançar a maturidade?
Autoconhecimento e conhecer as outras pessoas também.
Equilíbrio, né? Então, a maturidade é um processo. A gente não nasce maduro. A gente, eu nunca conheci ninguém que terminou a vida dizendo assim, agora eu cheguei no 100% do meu auge da maturidade, certo? A não ser, né, aquele que a gente acredita que ressuscitou, né? Que está lá. Aquele a gente acredita que teve maturidade. Mas foi o único, né? Até aqui. Eu acredito que o processo de maturidade é um caminho que eu tenho que percorrer. E todos os dias eu preciso olhar para dentro. Todos os dias eu preciso entender com base naquilo que eu acredito e naquilo que eu valorizo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tive uma sessão alguns anos atrás com um empresário. Ele tinha um supermercado e ele tinha um menininho de 3 anos e uma esposa. E aí ele e a esposa trabalhavam no supermercado, né? E os dois cuidavam do menininho juntos. Não tinha babá, não tinha nada assim. E aí ele é um cara super agitado, muito criativo, empreendedor nato. Ele sabe aquela pessoa fora da caixa, assim? Aquelas pessoas meio que extraordinárias demais, que são tão extraordinárias, aquelas artistas, né? Que elas se destoam no comportamento de um padrão, né? Ele é um cara que não sentaria no bip nunca, não entraria num bip. Ele cria os seus bips, né? E aí ele falou... Daí eu fui fazer a escala de valores para ele. Eu falei, o que é mais importante para você na sua vida? Né? Daí ele falou, olha, minha família. Ah, tá. Em segundo lugar... Ah, meu trabalho, em terceiro lugar. Ah, meus parentes lá, pai, mãe, essas coisas. Falei, beleza. Só que eu vi que a vida dele não refletia essa lista. Porque ele trabalhava 18 horas por dia. Ele trabalhava fim de semana. Na hora do almoço, eles não almoçavam numa mesa, não conversavam. Né? O menino, ele ficava correndo lá dentro do mercado o dia inteiro, eles não tinham contato com a criança. E aí, o que, que eu fiz? Eu falei para ele tudo isso? Não, você não tem isso como prioridade na sua vida. Não. O que, que eu falei para ele? Eu fiz uma pergunta. Eu perguntei, quanto tempo você dedica para o seu filho por semana e para sua esposa? Exclusivamente, sem pensar no trabalho. E aquilo chocou ele. Porque ele não dedicava nem 2 horas da semana dele para o filho e para a família. E quando eles almoçavam em casa... Eles não almoçavam juntos, cada um pegava um prato e ia para o sofá, o outro ia para o quarto, o outro comia na cozinha, o menininho sentava ali, a mãe dele dava comida, eles não comiam juntos. Não tinha diálogo. O único diálogo que eles tinham era sobre o trabalho, sobre as dificuldades financeiras, sobre o problema que estava acontecendo lá no açougue e aquela coisa toda. E o menino tinha o mercado como parque de diversões, então inconscientemente para ele era bom estar lá, ele parecia estar feliz. Mas suporte emocional ele não tinha nenhum. E isso transformou tanto a vida dele, que ele mudou totalmente o processo, ele colocou alguém para dirigir o mercado para ele, né, como gerente lá, e eles tiveram mais um filho. Hoje eles têm um menino e uma menina. Então, assim, a gente pode dizer que, né, a maturidade também resgata famílias também, né? É um outro princípio que a gente acredita aí, né? Então, a gente precisa ter consciência verdadeira da nossa escala de valores, porque a gente aprende que é certo falar a verdade. Aí eu digo que verdade é um valor para mim. Todo mundo gosta de colocar na empresa, né? Valores, verdade, né? De 10, 9 tem verdade lá. Mas eu sou verdadeiro no meu dia a dia? Eu sou transparente? Eu sou claro naquilo que eu falo? Eu sou honesto comigo mesmo e com as pessoas no meu dia a dia? Então, a coerência entre aquilo que eu acredito e aquilo que eu faço está na minha base de valores. Só que não é aquela base de valores que eu acho que é certo. É a base de valores do que realmente eu acho que eu faço. Então, quando eu digo que família é importante para mim, se eu não dedicar, né, mais tempo para minha família do que para o meu trabalho, eu tenho que ser honesto comigo mesmo. Claro que no exemplo que eu dei, no fundo, família era muito importante para ele. Porque ele aprendeu com o pai dele de que a forma dele amar a família era dar conforto, dinheiro. Ele tinha pânico de não ter dinheiro, de não ter condições de comprar uma comida, de não ter condições de dar um presente para a esposa. Então, ele amava com coisas, não com presença. Porque ele aprendeu assim. Ele aprendeu assim. Então, a segurança financeira que ele estava tentando e se dedicando e se desgastando para dar era a forma dele amar. Então, no fundo, família era um valor para ele. Só que ele não entendia a importância que estar, né, que a presença dele tinha em relação ao que ele dava. E quando isso foi construído, ele trouxe tudo para um ponto de equilíbrio. E eles estão bem financeiramente e estão bem como pessoas. Então, é a questão do equilíbrio, da maturidade, que a gente precisa alcançar todos os dias. E maturidade não é só idade, porque eu conheço um monte de gente mais velha e imatura e um monte de gente nova madura. É a questão do autoconhecimento mesmo, né? Então, vamos dar continuidade aqui, que agora eu vou entrar num assunto bem interessante, que é a visão chave de tudo isso, né? Então, a gente começa a busca por esse padrão de pensamentos, né, de crenças e valores. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre mindset, né? O que, que é mindset? Né? Uma palavra bonita para programação da mente. Então, a reflexão que eu quero trazer no dia de hoje, né, que eu senti que eu tinha que trazer para vocês, é uma reflexão sobre como a minha mente está programada hoje. Né? Qual que é a minha história? Né? O que, que a minha história me fez acreditar? No que as minhas experiências de vida me fizeram valorizar? O que, que eu acredito? O que, que eu valorizo? Então, essa programação da mente, ela é um conceito que busca entender uma predisposição psicológica que uma pessoa tem em determinados padrões de pensamentos e comportamento. Então, por exemplo, quando você vê uma pessoa mentindo, você não precisa ficar lá racionalizando, tá, peraí, mentir é certo ou errado? Ah, peraí, deixa eu ler um livro para ver. Não, vem automático, nossa, mentir é errado, vem na sua mente, direto, você julga a pessoa que está mentindo. Uma pessoa que está roubando, você não precisa pensar, ai, será que está certo se a pessoa roubar? Não, é na hora, vem automático, né? Roubar é errado. Então, você já está com a mente programada do que é bom, do que é mal, do que é certo e do que é errado. Você já tem uma programação. E o meu convite hoje é a gente olhar lá para a raiz daquilo que você não enxerga. Porque é isso que tem a base das suas decisões. É isso que gera as suas emoções, é isso que gera os seus pensamentos. Porque eu aprendi, em primeiro lugar, que para eu controlar as minhas emoções, eu tinha que controlar meu pensamento. Aí eu era muito desgastante, muito cansativo, porque eu ficava o tempo todo controlando o que eu estava pensando. E quando eu pensava mal de alguém, eu tinha que ir lá substituir o pensamento. Não, eu tenho que pensar bem dessa pessoa. Ah, mas quando eu estava com raiva de alguma coisa, não, mas eu não posso pensar assim, eu tenho que pensar assado. E eu chegava no final do dia, eu estava exausta, porque eu estava trabalhando muito a minha mente. Até que eu fui buscar o que gera o pensamento. Né? Porque eu queria ir para um lugar mais fácil, né? Ir para um lugar para a origem do problema. E quando eu entendi que a origem dos pensamentos são baseadas, né, parte nas minhas crenças e nos meus valores, fora a parte fisiológica que tem por trás disso, né, que não convém para a gente falar nesse momento, já me ajudou muito. Porque quando eu julgo, eu estou elevando o meu estado de valor ao extremo. Quando eu tenho medo de falar, é porque eu tenho uma crença que gera o sentimento de medo de que eu vou ter algum tipo de retaliação depois, de que eu vou ser mal interpretado. Quando eu levanto num bip, é porque eu tenho medo de não ser aceito. É uma crença, porque não é uma verdade. E aí a gente chega no estado onde eu falo de processar os sentimentos. Então, quando eu estou sentindo medo de fazer algo, eu paro, olho para aquele sentimento e eu racionalizo esse sentimento. E penso, por que eu estou me sentindo assim? Por que eu estou com medo de falar em público? Ah, porque eu posso falar um monte de coisa errada e todo ninguém gostar do que eu estou falando. Tá, qual que eu me preparei para isso? Me preparei. Eu sei do que eu estou falando? Sei. Eu tenho experiência para contar? Tenho. Qual que é a probabilidade das pessoas não gostarem do que eu estou falando? Meu, é mínima. E se acontecer? O que de pior pode acontecer? Eu vou morrer por causa disso? Eu sempre brinco assim. Você vai morrer por causa disso? Não. Então, o que de pior pode acontecer? Olha, o pior que pode acontecer é eu ter que pedir desculpa no final ou corrigir alguma coisa errada que eu falei. Aí o que eu começo a entender? De que aquele meu medo, ele está me impedindo de viver uma nova experiência e não de me proteger, que é a intenção do teu cérebro te proteger. Vocês estão me entendendo? Está ficando claro? E essas crenças, elas estão enraizadas lá no teu subconsciente, não é consciente. Você não vai conseguir, né, rapidamente descobrir. Por quê? Porque você vai ter que observar aquilo que você acha que é, daquilo que é realidade no seu dia a dia. Aquilo que está coerente com as suas atitudes, com os seus comportamentos. Porque tem, até ontem eu tive uma conversa com uma pessoa que ela se diz assim, amar as pessoas, ela diz que ela quer fazer o bem para a humanidade, mas quando a bicha é contrariada, meu senhor, ela parece um trator. Aí eu comecei a conversar com ela, comecei a, né, entender qual que é o gatilho que faz ela despertar esse leão, né, que tem dentro dela. E ela não tinha visão nenhuma disso, nenhuma. Ela não tinha percepção de que ela estava machucando as pessoas. E como eu já vivi isso, né, eu meio que compreendo a situação. Daí eu perguntei, né, olha o que você fez nesse dia... Essa situação, você acha que você não machucou a pessoa de verdade? Você acha que você fez bem para ela? Ela, não, aqui não. Ah, então, e nesse dia? Ah, aqui também não. E nesse dia? Ah, aqui também não. Eu falei, então, o quanto do teu comportamento está coerente com aquilo que você acredita? É, realmente, não está coerente. Quando isso vem para o estado de consciência, vem para a tua racionalização, para a tua razão, você tem uma oportunidade. Oportunidade de começar a fazer diferente e substituir a tua crença. Só que não é uma realidade, porque só vai acontecer se você decidir fazer diferente. E aí a responsabilidade é sua. Eu sempre coloco, quando eu tenho conflitos, né, seja em empresas ou em vida pessoal, que tem duas pessoas brigando, eu tô ali, por algum motivo eu caio de mediadora, porque sou a minha sina, eu sempre caio de mediadora de conflito, não sei porquê. Não sei se foi porque eu criei muito conflito lá atrás, agora eu estou colhendo aquilo que eu plantei, mas eu estou sempre no meio de conflito. E aí, o que acontece? Né? Uma pessoa está vendo 3, outra pessoa está vendo 6, né? 9 ou 6. Se a gente, depende do ponto de vista, é 9, depende do ponto de vista, é 6. Tem verdade absoluta ali. E aí, o que eu sempre coloco? Né? O que você quer no final dessa discussão? Você quer brigar? Não, eu quero resolver. E por que você está brigando? Ah, mas por causa não sei do quê, porque o fulano não sei do quê. Calma, respira. O que é real e do que é emocional disso que você está pensando? Qual que é a realidade da coisa? A pessoa quis te ofender? Foi intencional? Hoje eu vou acordar de manhã e eu vou ofender o fulano porque ele merece. Foi assim que ele acordou de manhã? Não. O que será que gerou esse comportamento inapropriado dessa pessoa para você nesse momento? Ah, porque eu também falei tal coisa, e aí essa coisa também gerou tal coisa. Falei, ah, e você acordou de manhã querendo também ofender essa pessoa, machucar ela? Não. Eu falei, então tá, então vamos tirar a intenção maligna. Então, baixa teu nível de julgamento. Vamos tentar entender como a gente pode chegar no consenso? Você já foi até o ponto dela para ver se ela está enxergando o teu 9 ou se ela está enxergando o 6? E isso vai fazendo com que a gente vá evoluindo nas relações e nas nossas decisões. Mas eu não consigo trabalhar isso no piloto automático sem que eu transforme as minhas crenças. Porque quando eu transformo as minhas crenças, Opa, fui para trás, vejo para frente. Os meus valores mudam. Quando eu comecei a crer em Jesus, os meus valores mudaram. Antes eu queria ser a primeira. Antes eu queria ser a melhor. Antes eu queria ser tudo de primeiro lugar. Eu queria estar no pódio, o tempo todo segurando o troféu. Hoje, eu me satisfaço em ver as pessoas subindo no pódio, segurando o troféu, e eu entendendo que eu faço parte daquilo, daquela conquista. Hoje eu estou muito mais no papel de treinador do que de atleta. Antigamente eu não queria ser treinador, eu queria ser atleta. Porque o treinador não aparece. Na minha visão, dentro das minhas crenças anteriores, o treinador não tinha valor, porque ele não aparecia. Hoje, para mim, eu vejo muito mais valor sendo treinador e vendo alguém em cima do pódio segurando o troféu do que eu lá segurando o troféu. Por quê? Não porque é certo, porque é errado. Porque é certo as duas coisas. Mas eu troquei a minha base de crenças que alteraram os meus valores. E hoje eu trabalho para ver as pessoas conquistando os seus sonhos. E eu conquisto os meus sonhos através disso. Mas foi uma questão, foi uma experiência pessoal minha. Quais são as suas? Quais são suas crenças mais profundas? Quais são os seus valores mais importantes? E eu digo para você que a maioria dos motivos de conflito é senso de justiça. E o senso de justiça é pautado quando eu firo um dos meus valores. Quando um dos teus valores primordiais são feridos, você parte para cima. Você vai para o senso de justiça. Né? E a palavra diz que, que o nosso senso de justiça é trapo de imundícia. Então, talvez ele não seja tão importante assim para a gente guardar ele, proteger como a gente tem feito, né, no dia a dia. E a gente aprende com a vida dessa forma. Eu preciso defender os meus direitos, né? E o nosso cérebro, né, eu expliquei um pouquinho sobre isso já, ele vai criando conexões neurais a partir dessas experiências. E essas conexões neurais vão formando um padrão de pensamento. Esse padrão de pensamento vão gerando emoções e vão gerando atitudes. E como é que funciona, né? Aqui é uma visão não científica, mas algo que seja didático para a gente poder entender um pouquinho como é que funciona o nosso cérebro. Então, eu tenho, né, por conceito, né, e literatura, uma base onde o meu lado esquerdo do cérebro, ele é aquele lado mais racional. Então, é aquela parte do raciocínio lógico, da linguagem, do pensamento analítico, mais detalhista, sequencial e temporal, né? Ele é linear, tem que ter começo, meio e fim, é o lado do meu cérebro que lida com a realidade, com aquilo que é físico, com aquilo que é palpável. Esse é o meu lado esquerdo. O meu lado direito é o meu subconsciente, é aquilo que eu sinto, é aquilo que eu imagino, é aquilo que eu... a minha intuição, aquilo que eu visualizo de futuro, a minha criatividade está envolvida aqui dentro, sabe, a minha veia artística está aqui dentro, é onde desperta as minhas emoções, né? É onde as minhas emoções são despertadas, envolvidas e trabalhadas. Normalmente, quando a gente está lá no prézinho, qual que é o lado do cérebro que a gente mais desenvolve? O que vocês acham? Do prézinho até a primeira série?
Direito.
Direito.
Aí eu vou para a primeira série. O que acontece com o meu lado direito?
Estanca e vai tudo para o lado esquerdo.
E aí a gente vive a vida como?
Da primeira série até o pós-doutorado do lado esquerdo.
E aonde está o meu maior potencial? Olhando para essa imagem aqui.
Aí é o Eduardo, advogado, falando, né?
Só que aí, para a resposta certa, não é o direito. A resposta certa é o equilíbrio dos dois.
Termo.
Uhum. Por quê? Porque eu conheço os artistas, né? Se a gente vai só para o lado direito, a pessoa não realiza nada na vida. Ela começa, não termina. Ela toma decisão inconsequente, né? Ela vive a vida com algumas dores, alguns machucados, tão grandes quanto uma pessoa que só vive do lado esquerdo, dentro dessa metáfora, né? E, então, eu preciso ter um equilíbrio dos dois. Quando eu falo de processar os sentimentos, é justamente isso. É eu trazer o inconsciente para uma racionalização da parte do lado esquerdo, aonde eu começo a olhar para o fato. E aí eu faço um equilíbrio daquilo que eu estou sentindo, daquilo que eu estou vivendo e daquilo que eu quero. Porque eu sei o que eu quero, normalmente, né? Eu quero brigar? Não quero brigar. mas eu estou sentindo raiva, então eu preciso brigar porque eu estou sentindo. Só que quem manda é o teu sentimento? Ou é o resultado que você quer daquela situação? Quando você começa a colocar o resultado na frente, como valor, muda todo o processo de cadeia de construção da sua decisão. Então, hoje, né, aquela famosa frase, quero ser feliz ou tenho razão, tem muito a ver com isso. Tem muito a ver com isso. Né? Então, eu quero ter razão, lado esquerdo do cérebro. É o certo. Antes de falar com vocês, eu estava falando com uma gestora de RH, de uma dos meus clientes, que ela é uma pessoa extremamente dominante, diretiva, ela é um monstro para trabalhar, mas ela não tem conexão humana nenhuma, porque ela só desenvolveu o lado esquerdo do cérebro. Tu pergunta da lei trabalhista, ela sabe ela todinha de cor, super admiro e valorizo, porque eu tenho muita dificuldade com isso. Agora, ela não sabe se conectar com as pessoas. Então, o que aconteceu na vida dela? Ela estimulou muito o lado esquerdo e pouco o lado direito. Ela está conseguindo ter sucesso naquilo que ela quer? Não. Porque ela precisa equilibrar os dois agora. E aí, faça essa... Já te convido para fazer uma autoavaliação. Né? Qual que é o lado que você tem mais estimulado aí? É esse o teste que nós vamos fazer, tá? No final, vocês vão poder saber qual que tá, como é que está o mindset de vocês. Aí a gente parte para o mindset. Né? Então, o que é o mindset? Não quer dizer, aqui nessa imagem, é só uma metáfora, não quer dizer que se é o lado esquerdo é fixo, se é direito é crescimento, mas são as áreas dos cérebros que são mais estimuladas, tá ok? Então, né, o ideal é o equilíbrio dos dois, sempre. Agora, o mindset fixo, normalmente, ele estimula mais o lado esquerdo do cérebro. Por quê? Porque ele crê que a inteligência e a habilidade são natos. Quem tem um mindset fixo, ele não acredita que uma pessoa pode desenvolver uma habilidade. Ou ela nasce com ela, ou ela não nasce com ela. Então, por exemplo, eu tenho falta de empatia. Né? Então, eu não sei praticar empatia, eu não nasci com isso nato, com essa habilidade dentro de mim. Meu, então você nunca vai poder trabalhar com pessoas, porque você vai ter que trabalhar com máquina, porque você nunca vai desenvolver empatia. Isso é um mindset fixo. Essas pessoas, elas acreditam que elas têm dificuldade de ver as próprias limitações. Por quê? Como elas entendem que o mundo é binário, ou eu sou ou eu não sou, aquilo que eu sou já é o suficiente. Então, ela não olha para o eu melhorado. Ela não olha para a possibilidade de eu crescer, de eu aprender mais, de eu desenvolver mais. É aquilo ali, pau que nasce torto, nunca se endireita. É a frase de quem tem mindset fixo. Outra coisa que ela também tem de característica, né? Ela evita desafios por medo de revelar fraquezas. Então, quem tem um mindset fixo, ele acredita que a pessoa tem que ser perfeita. E que quando ela revela suas vulnerabilidades, ela é uma pessoa fraca. E isso faz dela alguém ruim, não alguém bom. Não ruim de bem ou mal, mas um ruim de ser menos competente. Tem menos credibilidade. Agora se chora, menino. Homem não chora. São exemplos de mindset fixo. Essa pessoa, ela também não crê que esforços podem gerar mudanças. Então, nem adianta eu sair daqui. O que adianta eu ir lá fazer uma experiência e ir para um treinamento desse, de falar de gestão emocional? Eu já estou aqui com barba branca. Como é que eu vou conseguir mudar alguma coisa nessa altura da vida? Isso é mindset fixo. Então, nem vou me esforçar, porque eu já não tenho mais jeito. E essa persona, ela encara problemas sem esperança de resolver. Então, é aquela pessoa que coloca o foco no problema e não na solução do problema. Então, ela vê o problema como uma montanha diante dela. E aí, ela sente e chora. Ou ela se acostuma com o problema. Ela passa a conviver com esse problema. Alguma dúvida até aqui do mindset fixo?
Não.
Não? Então, vamos lá para o mindset de crescimento. Né? Ela crê que o desenvolvimento da inteligência e habilidades, eles são construídos conforme a gente vai errando, vai acertando. Ao longo da vida, eu vou me desenvolvendo. E isso não tem fim. Isso não tem fim, né? Minha avó tem 90 anos e ela tem um tablet onde ela joga binguinho, ela joga joguinho, ela fala com a família inteira, ela tem Facebook, ela tem 90 anos. Ela tem Facebook e ela se comunica com a família inteira pelo WhatsApp. Ninguém precisa ensinar ela a usar o tablet dela. Ela está aqui na casa da minha mãe, agora eu estou atrás de internet porque ela não sabe viver sem Wi-Fi. A minha mãe vivia com 4G, ela não quer viver sem 4G. Ela quer botar Wi-Fi na casa. 90 anos. Ela tem um mindset de crescimento. A minha avó é uma pessoa que aprendeu a ler e escrever depois de casada e se tornou professora. E ela tem 90 anos. Então, eu gosto de dar o exemplo dela porque é algo prático que eu vivi na minha vida. É uma pessoa que me inspira. Porque é uma pessoa que nunca se contentou com o estado no qual ela estava. Ela sempre buscou melhorar. Essa pessoa, ela vive em constante busca de aprendizado para superar suas limitações. Então, ela não enxerga fraquezas como algo ruim. Ela enxerga as fraquezas como uma situação atual, mas não permanente. Eu sei das minhas fraquezas. E aí eu tenho elas aqui na minha caixinha aqui guardada, porque quando alguma delas é ativada, eu preciso saber lidar com isso. Eu sei que quando o meu coração dispara e o meu coração fica quentinho, eu tenho que fechar minha boca. Porque senão eu vou falar besteira, que eu não me tornei uma santa. Eu continuo tendo as minhas limitações. Eu continuo tendo o meu lado sombra, o meu lado luz, né? Que fala aí, os coach falam, né? Eu continuo tendo meus impulsos, minhas crenças limitantes, eu continuo tendo meus traumas. Mas eu já aprendi que quando alguém me contraria ou quando alguém fala alguma coisa que eu não gosto, que o meu coração começou a disparar, eu não vou dar continuidade naquela conversa, porque senão eu não vou ser a melhor versão de mim mesma. Então eu tomo uma decisão de controlar. Só que eu sei que isso precisa ser melhorado. Então, todos os dias eu tento ser uma pessoa diferente. Todos os dias eu tento melhorar essa questão. Então, para mim, as minhas falhas são oportunidades de crescimento, de aprendizados. Também uma frase que virou jargão, mas na prática a gente não acredita nisso. A gente acha bonita essa frase, né? É, encare suas falhas como aprendizado. Todo mundo, todo coach fala isso, todo processo de autoajuda fala isso. Mas o quanto que isso é verdade na nossa vida? O quanto, de fato, você tem coragem de encontrar, né, de encarar suas falhas de frente e se expor? Né? Quanto você tem praticado a exposição? Expor as suas vulnerabilidades, se expor, né? Se expor em errar e aprender e continuar. E isso é um mindset de crescimento. Ver o esforço como um caminho da excelência. Então, eu não preciso ser perfeito, eu preciso ser aperfeiçoado todos os dias. Então, a minha comunicação não é perfeita, mas há anos eu aperfeiçoo ela todos os dias. E cada oportunidade que eu tenho como essa de praticar ela, eu consigo analisar onde eu estou errando e onde que eu posso melhorar. Então, sempre a próxima apresentação vai ser melhor que a anterior. Eu sempre coloco uma coisinha a mais, eu sempre trago um negocinho diferente. Por quê? Porque eu acredito no aperfeiçoamento e não na perfeição. E quando eu acho que as coisas devem ser perfeitas, eu limito o aperfeiçoamento. Né, e o crescimento. E eu enfrento problemas com entusiasmo. Né? Não quer dizer que o sentimento é bom, porque problema ninguém sente, se sente bem encarando problemas. Mas me entusiasma resolver um problema, porque eu fico pensando no resultado que isso vai trazer depois, no aprendizado que eu construí depois, nas conexões com pessoas que eu vou acabar relacionando depois. Né? Eu trabalhei com um suporte técnico durante bastante tempo de software. E ninguém liga para o suporte técnico para dizer assim, muito obrigada, você é muito importante para mim, né? Isso não acontece. A pessoa só liga para mim quando ela está com problema, quando ela quer me xingar, quando ela está, naquele momento ela está com raiva, ela está com os piores sentimentos do mundo. Eu digo para vocês que, por experiência, os clientes que eu tive mais conexão foram os clientes que eu enfrentei os maiores desafios de se resolver. Foi onde eu mais demorei para conseguir resolver o problema. Então, nesse sentido, a gente tem que aproveitar as oportunidades. E, normalmente, a gente foge dos problemas. A gente foge da responsabilidade. A gente não enfrenta com coragem esses desafios. Né? E nisso, a gente precisa trabalhar. Então, essa é a diferença entre o mindset fixo e o mindset de crescimento. Obviamente, que se eu viver só no mindset de crescimento avançado, talvez eu tenha algumas debilidades. Porque eu vou arriscar mais, eu posso errar mais. Eu vou ser, né? Eu vou me expor mais, eu posso me machucar mais. Eu vou mostrar mais as minhas vulnerabilidades, eu posso ser mal interpretado. Então, né, a mesma coisa que se eu for mindset fixo avançado, eu posso não ter oportunidade nenhuma de ser uma pessoa melhor no outro dia. Eu vou nascer e vou morrer do mesmo jeito. Então, o ideal é o equilíbrio das duas coisas, né? Eu não acredito que o mindset crescimento avançado é o melhor dos mundos, e nem o mindset fixo avançado. Eu acredito que o melhor dos mundos é o equilíbrio, é a maturidade. Mas eu preciso crer que eu posso ser uma pessoa melhor todos os dias. Se a gente for pensar nessas características que estão aqui descritas nesse slide, é tudo crença, vocês concordam? Não é tudo crença? Não é questão. Então, olha como a crença molda o nosso jeito de viver. E qual que é verdadeiro? Tem verdadeiro, certo e errado aqui? Existe aquilo que me leva para um lado A e existe aquilo que me leva para um lado B. Qual que é o melhor lado? Não sei, depende do propósito da pessoa. Certo? Porque se o propósito dela é ser uma pessoa mais tradicional, que, né, que tem ali a sua vidinha, né, que ela não tem muita ambição de crescimento, tem algum problema dela ser assim? Só se for para ela, certo? E se ela for feliz assim? Eu preciso ficar lá cutucando ela para ela mudar? Depende do ambiente onde ela está. Depende do propósito. Porque se ela estiver numa empresa, né, voltada para inovação, para proatividade, como vocês falaram aqui, provavelmente ela vai se destoar. Agora, se ela estiver lá na casa dela, cuidando da família dela, lá no interior, onde não tem acesso a nada, se ela for uma pessoa de mindset de crescimento, talvez ela sofra, porque ela não vai ter acesso a nada. Então, depende do propósito dela. Por isso que não tem certo nem errado. A questão é você olhar para dentro e ver o que te favorece e o que te prejudica em relação a essas crenças. E aí você para de olhar para o outro e começa a olhar para si. Se cada um olhasse para si, eu conviveria melhor com o outro. A questão é que eu quero ser psicólogo do outro, eu quero ser líder do outro e eu quero transformar o outro. E o outro quer olhar para mim. Só que ninguém olha para si. E esse que é o grande problema. Porque a partir do momento que eu olho para mim, eu decido o que eu quero ser. E a partir dessa decisão, eu assumo responsabilidade dos resultados que eu colho a partir dessas atitudes. Isso tudo aqui é crença. Então, você vai decidir qual crença você quer substituir e qual você não quer substituir. E as consequências dessa decisão também serão suas. Ah, porque a Milena foi lá e falou que eu tinha que ser... ir lá e me expor. Aí eu fui lá, falei uma coisa que eu pensava e todo mundo ficou chateado comigo. A culpa é dela. Não. Você tem que tomar a decisão. Você tem que colocar os riscos dessa decisão. Você tem que ter maturidade e sabedoria do momento certo, da hora certa de falar o que você tem que falar. Você tem que buscar conhecimento com base nessa situação, para você poder ter mais habilidade de se comunicar. Então, você não pode simplesmente acreditar naquilo que te falam, você tem que concordar e validar dentro de você se aquilo faz sentido para a sua vida ou não, certo? Aí eu queria agora discutir um pouquinho com vocês sobre uma imagem, né? O que vocês veem aqui nessa imagem? O que vocês interpretam aqui dessa historinha?
Rotina matando inovação.
Tem gente que gostou da mensagem. O que mais que a gente está vendo aqui?
Para mim, o que fica bem claro é aquela questão, ó, foi feito sempre assim. E se assim estava rodando para frente. Ainda que com dificuldade, não tem por que mudar, né? O
que mais?
Tem gente que gosta sempre das mesmas coisas. Olha lá, o cara tá feliz.
Também eu vejo que muitas vezes a rotina não faz com que a gente olhe para soluções mais inteligentes. Né? Ou até mesmo para momentos aí que possam facilitar ou melhorar os processos e a rotina do trabalho.
Legal.
Resistência ao que é novo, né?
Legal, o que mais que a gente pode enxergar?
O que me chama a atenção ali também é a cara de frustração ali do tiozinho que está oferecendo uma solução aparentemente melhor. Ele está com uma cara frustrado ali, tipo, né?
Verdade. O que mais?
Teimosia. As pessoas não gostam de pedir conselho.
Verdade. Ó, tem verdades sendo reveladas aí já, ó. Que mais?
Eu acho que olhando para o outro lado, também a gente pode perceber que o cara que está frustrado ali com a roda, ele não soube vender o produto dele, porque ele poderia estar tá carregando um negócio muito mais rápido e mostrando na prática que o produto dele era melhor, né?
Olha que legal, você é a segunda pessoa que me diz esse cenário.
Eu queria saber quem é o chefe do grupo ali também, porque às vezes o cara está falando não obrigado porque alguém deve estar mandando ele. Tem isso também.
O legal.
Chefe, acho que é aquele que está dentro, só curtindo.
Alguém viu ele ali.
A ligação do que está puxando a carroça é a pressa, né? Está muito ocupado. Então não pode parar para nem olhar para o lado se mas tem alguma coisa melhor.
Mas na percepção de quem está falando, estamos muito ocupados, de repente parar para fazer a troca daria mais, levaria mais tempo do que o resultado final.
E ele está olhando de curto, médio ou longo prazo para tomar essa decisão?
Eu acho que curto prazo, né? Ele está vendo no momento só.
Quantas decisões a gente toma pensando no curto prazo e que a gente não olha as consequências de médio prazo? Quantas rodas será que a gente está evitando de implementar no nosso dia a dia? Não estou falando só do trabalho, mas na sua, né? Na sua rotina aí. Pode ser do trabalho, com certeza. Que talvez sejam os bips que a gente não está conseguindo identificar.
Ei, Milena, posso fazer uma relação ao workshop do Mentum hoje? Muitos deve... acho que olharam e ó, a gente está muito ocupado por parar 2 horas para fazer o workshop. A gente está oferecendo roda.
Perfeito.
Então é uma realidade.
Obrigada pela parte que me toca. Isso aí. E aí, com quem que você se identifica nessa imagem? Quem que você acha que você é aí nessa imagem? Se você pudesse se encaixar num desses papéis.
Eu já fui um pouco de todos ali.
Legal. Lembra da vulnerabilidade, do se expor? Agora começa a colocar em prática. Eu te falei, workshop é exercício.
E assim, ó, se fizer uma relação com o primeiro
eu
vídeo
me vejo
lá, né?
Não, obrigado.
Oi, desculpa, agora tá todo mundo falando, querendo falar também junto, né? Vamos fazer uma filinha, fala um, depois fala outro, vamos lá.
É que eu tava falando, se fizer uma relação com aquele primeiro vídeo das pessoas que na hora do bip levantavam na cadeira, dependendo do momento, eu me coloquei em qualquer uma dessas posições ali, né?
Uhum.
Às vezes eu agradecia, olhava e falava assim, não vou seguir a novidade. Às vezes eu oferecia a novidade, falava... questionava por que que tá usando uma roda quadrada, ou às vezes eu me comportei como muito ocupado, então depende do momento em que, e a circunstância que a gente viveu, né?
Legal.
Eu acho que eu, como sendo alguém da parte da TI, eu me enquadro mais no, na questão do cara que tá oferecendo a roda e sempre, na maioria das vezes, tem a resposta do cara que tá carregando.
Legal.
Estamos muito ocupados para fazer isso, a gente precisa entregar isso logo, dessa forma, então não vamos fazer da melhor forma, vamos continuar assim e seguir esse plano.
Nelise, anota esse aí que é um bip aí, ó, para a gente poder resolver aí, ó. Já tem um bip aí.
Oi?
Justamente porque a gente consegue ver as melhorias e a gente não tem o dom da venda, né? O dom do conhecimento.
Sim.
E essa questão aí.
Exato.
Olha que legal, todo mundo está analisando, né, as suas vulnerabilidades e as suas fragilidades, as suas necessidades dentro de um contexto tão simples. Né? Quem mais? Quem mais se enxerga aí?
Ah, eu me vejo muito nos puxador de pedra aí, e com a permissão da minha equipe, coloco a minha equipe junto também. É, não é justificativa, claro que não, né? Mas é que a gente não sabe qual é o destino dessas pedras. O que que elas vão causar, o que que elas vão evitar... ou o que que elas vão trazer de melhoria, que talvez parar neste momento não seja o melhor. Talvez em um outro momento, quando eu descarregar essas pedras, eu volto aqui e a gente troca a roda. Né? Então, acho que eu analiso muito o contexto em que está inserido isso. Né? Por exemplo, nesse momento nós estamos muito ocupados. Vamos falar daqui a 5 minutos, eu vou descarregar a pedra ali, daqui a 5 minutos a gente vem aqui e troca.
Não precisa responder, mas a reflexão é, você volta?
Hoje, Eu respondo, sim, hoje a gente volta.
Então, okay.
Às vezes é difícil voltar, porque a hora que está voltando já está trazendo outra carga, né?
Pois é, a gente fica assim, pedreiro,
enquanto descansa, puxa a pedra, né?
Se você volta,
a operacional é assim.
É, porque assim, vão ter momentos que eu vou ter que agir de forma reativa por conta de necessidades urgentes e às vezes eu vou poder, né, agir com um pouco mais de planejamento. Mas o normal das pessoas é acreditar que aquela roda, ela vai me atrapalhar mais do que vai me ajudar. E você falou um ponto-chave. Qual é o propósito que eu estou carregando essas pedras? Então, continuo fortalecendo a base do propósito para se ter performance. Então, essa imagem aqui, ela complementa o começo da nossa conversa. Propósito, performance e produtividade. Né? Então, propósito é por que, que eu estou carregando essas pedras, o que, que eu vou construir com elas, se eu vou salvar alguém, se tem alguém lá a ponto de cair de um penhasco, não sei. Né? Performance é eu arrastando essa, né, essa carroça, e produtividade é eu trocar a roda. E a parte do vender... Perfeito, porque às vezes eu posso ter... A gente está falando de uma empresa que é muito inovadora. Às vezes a gente erra tentando colocar a inovação dentro do fluxo atual e a gente não faz os processos paralelos. E aí eu não consigo fazer essa junção entre o amanhã e o hoje. E essa é uma das grandes questões das empresas atuais na gestão do dia a dia, né? Então, se eu conseguisse, talvez... construir uma outra carroça para eu só transferir as pedras seria muito mais rápido. E a gente, às vezes, não faz isso. A gente espera uma coisa acontecer para poder implementar a inovação. E isso pode ser um problema.
É a questão da produtividade, né? Eu tenho que parar a minha produtividade nesse momento para fazer. Então, como disse você, se eu tiver a oportunidade de criar uma nova carroça, rodar em paralelo, né? E até trazendo para o nosso dia a dia aqui de sistema... que é algo que a gente realmente está fazendo neste momento, eu acho que, assim, é o mundo ideal, né? A gente está desenvolvendo uma nova roda, que ela, não sei nem se ela é redonda, eu acho que ela quântica.
Automática.
Né? Muito melhor. Né? Mas, por enquanto, eu tenho que continuar puxando minhas pedras aqui com as rodas quadradas.
Exatamente. Né? Então, mais uma vez, a gente está falando de maturidade. Mais uma vez, a gente está falando de equilíbrio. Mais uma vez, não tem ninguém certo e ninguém errado aqui.
E certo. Falta também, eu creio que também, que é falta de ouvir, né?
As pessoas
não têm tempo para ouvir hoje. Nem uma coisa que possa melhorar, as pessoas não têm tempo.
Maravilhoso.
Gosto de falar, mas ouvir, né?
Olha, vou dizer para você que dessas minhas experiências aí, nesses 7 anos que eu tenho de conexão com pessoas, de transformação de comportamentos e habilidades... é disparado, a competência mais necessária é a empatia e a escutativa. As pessoas não foram ensinadas a ouvir e nem a entender o como que o outro se sente. Elas não são levadas a entender isso. A gente é, por conta talvez do nosso desenvolvimento do lado esquerdo do cérebro vir de uma forma muito pesada, eu acabo me individualizando, né? Então, por exemplo, na sociedade... já compartilhando um princípio com vocês, que isso é importante para mim, a gente luta muito por igualdade. Né? Então, igualdade é uma coisa importante. Mas os princípios de Deus, Deus não fala por igualdade, Deus fala de equidade. Equidade é dar para cada um aquilo que ele precisa, e não dar o mesmo para todo mundo. Porque quando eu trato com igualdade, alguns podem ter de mais e outros ter de menos. E a equidade não. Eu dou mais para quem precisa de mais e menos para quem precisa de menos. Então, isso é bem importante a gente entender. Então, se eu tratar todo mundo aqui igual, eu não vou estar cumprindo com o princípio. Então, a equidade é importante, porque as pessoas são únicas. Então, cada um, com certeza, né, pegando a metáfora do desenho, tem um motivo para estar se comportando assim. Né? Se você reparar, a pessoa que está puxando ali a carroça, ela está até de olho fechado. A gente pode até interpretar que ela nem sabe para onde ela está indo, talvez. Ela só sabe que ela tem que puxar essa pedra. Talvez ela saiba muito para onde ela está indo. Ela tenha tanta convicção de para onde ela está indo, que ela agora, de fato, ela sabe que é uma questão urgente, que ela não pode parar, mas que talvez depois ela volte para resolver. A gente pode interpretar um comportamento de diversas formas diferentes. A questão está onde? Na nossa base de julgamento, certo? Então, no primeiro momento, eu tenho certeza... que se não 100%, 90% das pessoas julgaram o cara que estava carregando a carroça. como o errado da história. Meu, por que, que ele não para, né, para poder trocar essa roda? A vida dele ia ser muito mais fácil. Mas se a gente aprofundar um pouco mais, a gente vai começar a entender por que será que esse cara está puxando essa carroça? Por que será que ele está ali, né? Nem abriu os olhos para enxergar o que, que o outro está oferecendo de diferente? O que levou ele a acreditar que ele, né, não vai ser bom para ele trocar essa roda? E aí eu começo a praticar empatia. E aí eu começo a praticar, de fato, uma conexão com relacionamento onde eu vou conseguir construir algo junto. Aí eu começo a quebrar os bips, né, de um movimento coletivo, como uma empresa, por exemplo. Então, a gente já identificou alguns bips aqui. Na resposta de vocês aqui, dessas, né, dessas pedras, tenho certeza que tem alguns exemplos que foram dados que são coisas que acontecem no dia a dia. E aí, como que eu mudo isso? É simplesmente mudando a regra? Ontem era azul, agora é amarelo? Não. Primeiro, eu preciso ter um propósito. Eu preciso ter uma visão, um destino da viagem. Com base no destino dessa viagem, eu preciso construir uma rota. E aí, sim, eu vou decidir se eu vou querer a roda quadrada ou redonda. E é nesse sentido que eu quero trazer para vocês. E aí, né, tem uma curiosidade, né, que eu quero trazer para vocês, que é como que funciona um padrão, não quer dizer que todo mundo é exatamente assim, mas é um padrão de sentimentos gerados quando nós somos chocados, né, e expostos a uma mudança. Como é que funciona, né, dentro da nossa cabeça, né, de uma forma padrão, não quer dizer que é exatamente todo mundo igual. O primeiro sentimento que vem é o choque. Então, com choque, você tem a desconfiança, paralisação, opressão e medo. Obviamente, você vai agir de forma reativa. Depois vem a confusão. E essa confusão, ela gera um desconforto, uma perplexidade, uma insegurança e uma incerteza. Nossa, o que, que vai ser de mim agora? O que, que essa mudança vai afetar a minha vida? Eu já sabia o que eu tinha que fazer, eu já sabia o chão que eu tinha que pisar. E aí você começa a ficar inseguro, aí você começa a ter o quê? Ansiedade. De repente, você parte para a fase de negação. Descrença, rebeldia, rejeição, recusa, não. Eu quero continuar fazendo as coisas do jeito que eu estava fazendo, porque estava dando certo. Por que, que eu preciso mudar agora? Eu não tenho tempo para parar para fazer isso agora. Isso daqui vai me atrasar. E aí você começa a criar várias justificativas para negar esta mudança. De repente, a pressão dessa mudança começa a vir, aonde você entende que você não tem mais como voltar atrás e nem resistir a ela, aí você começa a se sentir culpado. E a culpa, ela gera o senso de justiça, porque normalmente eu transfiro para o outro a responsabilidade das minhas decisões, porque eu não tenho controle das minhas emoções. Então, eu trabalho a frustração, eu fico na defensiva e acabo gerando raiva. Depois eu vou para a resistência. Então, eu começo a agir de forma impulsiva. Eu começo a tentar sabotar, consciente ou inconscientemente, a situação. Eu começo a influenciar, porque o meu emocional está tão abalado que eu começo a verbalizar. Nossa, você viu a mudança que teve? Ai, que viagem! Para que, que vai mudar agora? E você começa a compartilhar a sua frustração com as outras pessoas. E aí você começa a agir de forma imatura, inconsciente ou conscientemente, depende da pessoa. Daqui a pouco você vai para o julgamento, porque você começa a perceber os resultados da sua atitude imatura e aí você parte para a autopiedade, você parte para a vitimização, você senta lá na cadeira da vítima e diz, tá bom, também veio essa mudança e você começa a tentar justificar os seus comportamentos por conta dessas emoções negativas que são despertadas. Eu começo a pensar em mim, mas eu perdi com essa mudança. Eu começo a tentar justificar os meus erros, porque eu comecei a ver de que os meus erros ficaram evidentes ali para as pessoas verem. E aí, a partir daqui, eu começo a ir para o processo de aceitação, porque a mudança já aconteceu, eu não tenho mais como voltar atrás e nem lutar contra. Então, eu começo a trabalhar assim, não, tá bom, já que não tenho o que fazer, então vamos ver como é que é esse negócio aí. Vamos mudar, então, isso daqui. Vai atrasar, eu vou atrasar o meu prazo, mas vamos trocar essa roda, então. E ele começa a trabalhar a aceitação, não porque ele acredita na mudança normalmente, mas porque ele está se autopreservando. Se eu não levantar no BIP, eu vou ser excluída. Então, eu vou levantar no BIP. Aí, eu parto para uma parte de conformismo, que é a tal da zona de conforto, que nós adoramos ficar lá, né? E eu pratico desapego. Desapego do quê? Daquilo que eu valorizava tanto e que me geraram todos os primeiros passos, né? De todos os primeiros passos. Então, isso vai fazendo com que conforme eu vou me conformando com a mudança, eu vou começar a experimentar os resultados dessa mudança. E aí eu vou começar a experimentar essa nova realidade. E aí eu começo a ver que essa nova realidade me traz novas opções, né, de coisas que eu não estava vendo lá atrás. E aí eu começo a ter consciência de que essa mudança não era tão ruim quanto parecia lá atrás. Por quê? Porque as emoções tomaram conta do meu julgamento e não os meus sentimentos, não a razão, não a realidade da situação. E aí eu vou para a integração, que é onde eu começo a ver oportunidades de, né, de melhorar cada vez mais, a esperança de que agora com essa mudança as coisas vão melhorar, e a inspiração. E aí me vem uma energia positiva. E daqui a pouco o que acontece o quê? Essa rodinha, ela gira de novo. E eu caio lá de novo para o estágio 1. E assim a nossa vida é feita. Alguém se identifica?
Ah, eu bastante. Tem processo de mudança, para mim é bem difícil.
Vocês acham que faz sentido essa informação? Qual que é o segredo aqui, então? Né? Milena, você consegue hoje não sentir essas emoções? Não. Eu sinto todas elas, igualzinho a todo mundo, porque eu sou um ser humano, não sou um robô. Mas então, como que você faz? Eu faço a roda girar mais rápido. Esse é o segredo. Você não vai poder evitar, você não pode sentir culpa por ter um medo. Você não pode ter culpa por estar confuso. Você precisa fazer a roda girar mais rápido. Então, eu estou chocado, né? Então, já vai lá para entender por que que a mudança vai ser importante. Já começa a olhar o porquê que ela é importante. Já começa a olhar as oportunidades do porquê que essa mudança está acontecendo. Começa a avaliar os riscos da mudança. O que que você vai perder? E você tem que ter honestidade e clareza para entender. Não, eu vou perder mesmo. Então, né, tem muita gente reclamando de que, ah, porque o home office está difícil, porque eu não consigo mais ter conexão com os meus colaboradores, com meus liderados. Eu estava falando isso com uma pessoa hoje de manhã também. Daí eu falei, olha, eu concordo de que eu prefiro mil vezes o presencial. Mas eu criei um mecanismo onde eu faço com que a minha produtividade seja a melhor possível com as ferramentas que eu tenho. E eu não estou vendo nenhum tipo de dificuldade maior em relação a isso. O meu sentimento, o meu desejo, era que fosse presencial. Porque eu me sinto bem com o presencial, porque eu sou uma pessoa sinestésica, muito interativa, né? Agora, as pessoas não perdem com o online. E aí, se eu começar a acreditar que o online vai me fazer ser menos produtivo, eu vou me tornar menos produtivo. Não tem como a gente resistir a essa mudança. Eu estava fazendo uma mentoria esses dias lá num grupo que eu sou voluntária, e ela estava falando assim, quando a gente voltar ao normal, eu vou fazer isso. Quando a gente voltar ao normal, tem que acontecer aquilo. Aí eu comecei a pensar, né? Será que um dia a gente vai voltar ao normal? Será que elas não estão montando toda uma base de planejamento em cima de uma ilusão de que não vai acontecer? E se elas montassem esse planejamento com base numa realidade? Como que seria? Será que elas não teriam melhores resultados? E eu pergunto a mesma coisa para vocês, né? Vocês estão baseando suas decisões com base numa realidade ou com base no que vocês querem que aconteça? É a mesma coisa para as relações. Eu estava conversando com pais de adolescentes semana passada, que eu estou fazendo um projeto também de educação emocional com adolescentes, também voluntário. E aí eu estava conversando com os pais. E aí eu perguntei para eles, né? O quanto que eles se relacionam com o filho real e quanto que eles se relacionam com o filho que eles idealizaram. E como que uma pessoa se sente, né, com um sentimento constante de frustração de não ser aquilo que a expectativa do outro deseja. E como seria mais fácil lidar com a pessoa conforme ela realmente é e não conforme aquilo que eu tenho expectativa que ela se torne? A mesma coisa para as relações no trabalho, as mesmas coisas são para situações que são colocadas na nossa vida. Então, eu preciso trabalhar com a realidade. O que, que de pior pode acontecer? Toda vez que vem alguma coisa assim que não está no meu controle, e olha que eu sou controladora e eu fico ansiosa quando as coisas fogem do meu controle, eu penso, a primeira coisa que eu penso, o que pior pode acontecer? Ah, o pior pode acontecer isso, tá? O que, que eu vou fazer se acontecer o pior? Vou fazer isso, isso, isso. Vou morrer? Não. Tá, e se eu morrer, o que, que vai acontecer? Eu vou para o pior dos cenários, de forma realista, racional. Aí eu tenho meu plano B para o meu plano C. Aí eu vou me arriscar. A gente não pode ser também inconsequente de não se proteger, né? A gente também não pode se jogar sem ter uma rede de contenção. Mas você acaba não construindo a rede de contenção e não se jogando. Aí você perde a oportunidade de viver a emoção do momento. E aí eu tenho aqui uma ferramenta para mostrar para vocês, né, que vocês podem praticar todas as vezes que vocês sentirem que essa roda da mudança está acontecendo na vida de vocês. Isso dá para aplicar em todas as áreas, assim, não só na profissional, mas principalmente na tua vida profissional. Muitas vezes você vai conseguir praticar ali no seu dia a dia. Então, a primeira dor que vem é você sair da zona de conforto. Por isso que você tem o choque, a desconfiança, o medo, todos aqueles sentimentos confusos. Porque vem o medo. Então, você tem que perguntar, do que você tem medo? Milena, do que você tem medo? Você pergunta na terceira pessoa mesmo. Do que você tem medo, Milena? Faz de conta que você está sentado na frente de você mesmo e faz um questionário lá com ela. Do que você tem medo? Aí você vai anotar. Ah, eu tenho medo disso, para fazer para consciência, autoconsciência. O que de pior pode acontecer? Aí você vai anotar. Pode acontecer isso. E quais são as perdas que você vai sofrer ou que você sofreu com essa situação? Se é que a mudança já aconteceu ou ainda vai acontecer? Você vai anotar. E quais são os riscos que você corre? Que ainda não, você não perdeu nada, mas eu vou perder. O que você vai perder? Quais são os riscos? Anota. Aí você vai para a zona de transição. Você vai analisar tudo aquilo que você anotou e você vai pensar quais são os maiores sabotadores que podem te tirar do foco. Porque se você não se movimentar através de um propósito, não faz sentido. O teu foco está no teu propósito. Aí você vai anotar também quais são os seus sabotadores. Ah, meu medo, meu senso de justiça, a minha insegurança. E aí você vai anotando. Aí uma pergunta que você tem que fazer para você mesmo. Você vai desistir antes de tentar? Dá certo, gente. Essa pergunta é poderosa. Ela mexe com o gatilho do cérebro. Sério mesmo? Você vai desistir antes de tentar? Você vai ver que vai virar uma chavezinha aí no teu emocional. E de fato, qual é o verdadeiro problema? Olha para tudo que você escreveu até aqui, né, para as respostinhas que você fez, e olha, de fato, qual que é o problema? Para de sentir e começa a racionalizar teu sentimento. O que, que verdadeiramente é o problema? Às vezes o problema sou eu. Só eu sou o problema. Às vezes a mudança só vai me fazer bem. Às vezes não, às vezes realmente tem um risco ali. Às vezes realmente eu vou perder alguma coisa. Mas para toda decisão tem uma consequência, né? A gente sempre vai ter que abrir mão de alguma coisa para poder avançar. E aí você vai olhar para o futuro, oportunidades de desenvolvimento, né? E as oportunidades, né? Quais portas foram abertas e como você vai estar quando sair dessa situação? Porque você está naquele momento emocional, mas ele é temporário. A hora que o cara trocar a roda, ele vai ver que vai ter vantagem nisso, mesmo que ele perca um pouco de tempo em trocar a roda. Então já pensa assim, como que seria, né? Carregando uma carroça com uma roda redonda e não quadrada. Imagina, se imagina na situação lá no futuro. Quais habilidades e competências que você vai precisar ter para passar por essa transição? Nossa, vou precisar de uma resiliência incrível, não sou resiliente não. Você tem que buscar. Coragem, tem que buscar. Você precisa saber o que acontece dentro de você, porque você está deixando o piloto automático agir e aí depois você não pode reclamar do resultado das suas escolhas. E quais são quais comportamentos são essenciais para que você possa sair forte desse processo? Porque o medo vai vir, a desconfiança vai vir, a rebeldia vai vir. Isso acontece, todo mundo vai sentir. Mas o que você precisa ter de comportamento? Eu não posso ser, por exemplo, reativo, eu não posso ser grosseiro, eu não posso ser... Você vai ter que escolher quais são os comportamentos que você vai ter que priorizar. E aí a decisão do comportamento é intencional. Mesmo que eu tô com medo, mas vou com medo mesmo. Tô com raiva, mas vou lá e vou passar por cima do meu orgulho. Vou fazer, vou escutar. Não quero falar com a pessoa, mas eu vou lá escutar ela mesmo assim. E vou me conectar com ela. É uma decisão. Por que tudo isso? Porque o autoconhecimento, ele precisa gerar autoconsciência. Só que autoconsciência sem autorresponsabilidade não é nada. E o segredo da maturidade é a autorresponsabilidade. Então, não adianta você ficar colocando a culpa no corona, no Bolsonaro, na falta de não sei o quê, na mãe que você não teve, no pai que você não teve. Né? Tem a frase que diz, você é o resultado da que você faz com o que aconteceu com você. Essa verdade, essa frase ela é também, infelizmente, batida, mas ela é uma realidade. O que acontece com você é a responsabilidade sua, a reação. Você não tem como controlar o que te atinge. Agora, como você reage a isso, continua sendo sua responsabilidade. O fato, talvez, de você não ter uma liderança, na tua visão, competente o suficiente para te desenvolver, você não pode controlar. Agora, o que você vai fazer com a tua carreira em relação a isso, você pode controlar. Quando acontece um problema lá no cliente que está em dificuldade de resolver, você não pode controlar. Agora, a tua postura em relação ao problema, você pode controlar. Quando alguém briga com você, você não pode controlar. Agora, como você responde a essa agressão, isso continua sendo sua responsabilidade. E a minha pergunta é, qual é o teu senso de autorresponsabilidade para com as suas decisões e seus comportamentos? E dentro dessa reflexão, né, eu vou te convidar, depois tarefinha de casa aqui, ó, a gente fazer, né, uma matriz SWOT, né, melhorada de autoconhecimento. Então, de tudo isso que a gente conversou, você vai refletir, você vai mergulhar dentro de você e você vai colocar aqui quais são suas fortalezas. Né? Eu sou uma pessoa determinada, né, até teimosa, né, até chegou a ser teimosa, no bom sentido, sou determinada, sou extremamente resiliente. Isso é uma coisa que é fortaleza minha, nato. Eu não preciso ficar forçando, isso vem de mim. Eu sou uma pessoa resolutiva, eu parto para cima. Tenho um problema, eu não fico com medo dele, eu me jogo em cima dele. Isso é bom no ponto de equilíbrio. Fora do ponto de equilíbrio, ele não é bom. Né? Quais são as minhas fraquezas? Né? Eu sou uma pessoa muito autoexigente. E aí, quando as coisas não saem perfeito conforme combinado, quando um vídeo não toca dentro do PowerPoint, eu fico com raiva. E aí eu tenho que saber lidar com isso. Quando eu chego atrasada no compromisso, eu ficava me torturando o dia inteiro, meu dia acabava. Até que eu descobri que eu podia ser muito mais eficiente e produtiva se eu soubesse trabalhar aquela emoção do erro. Porque adiantava estragar meu dia, porque eu cheguei de manhã atrasada, né? E por causa de uma situação de manhã, eu estragava meu dia inteiro, eu era grossa com as pessoas, porque eu ficava irritada. Então, eu já sei que eu sou assim, então eu já vou trabalhando isso dentro de mim. E aí eu vou tomando uma decisão com base no meu sentimento. Apesar de eu estar frustrada porque não deu certo, eu vou continuar fazendo o meu melhor. Apesar de eu ter chego atrasada, eu vou fazer uma reunião super produtiva. Então eu não fico com aquela coisa dentro de mim, arrastando aquelas pedras em cima das minhas costas, arrastando. E eu era assim. Né? Meu senso de justiça, ele é alto, porque eu sou uma pessoa que gosta muito de ser humano. Quando eu vejo alguém sofrendo, aquilo me dói. Mas o que o meu senso de justiça tem de valor? Né? O meu senso de justiça é mais eficiente que a minha empatia, que a minha misericórdia? O que é mais eficiente, misericórdia ou senso de justiça? Às vezes eu não estou sentindo misericórdia pela pessoa, na minha visão ela não merece, mas eu tomo a decisão de ser misericordiosa, por quê? Porque eu tenho uma crença de valores bem fundamentadas. E Paulo dizia, aquilo que eu quero eu não faço, aquilo que eu não quero eu faço, né? Será que você tem praticado isso? E aí você vai para as oportunidades, né? O fraqueza e fortaleza é o que está dentro de você. Oportunidades e ameaças é o que o externo afeta você. Então, o que tem de oportunidade? Nossa, essa palestra é uma grande oportunidade de eu começar a olhar para dentro. Né? Que livros eu posso ler para poder aprofundar um pouco mais nesse assunto? Que tipo de estudos eu posso fazer? Será que eu consigo saber um pouco mais sobre esse assunto? Oportunidade que eu tenho de fazer essa tarefa? De não deixar ela na gaveta lá, né? Ah, que legal, aconteceu, e aí, vida que segue, continua tudo como era antes. E as ameaças? Às vezes a minha cultura não favorece, né? O tempo todo eu sou ali cutucado naquilo que me dói. Às vezes você tem bips, né? Quais são os bips aí, coletivos, na sua vida pessoal e profissional, que te fazem levantar sem pensar? Que te fazem reagir e não agir? Conscientemente e intencionalmente? O que que te faz? E aí, no final, quando você preencher os quadradinhos da borda, você vai olhar para o plano de ação interno. Então, aquilo que te fortalece, que você tem de oportunidades, você potencializa. Você coloca muita energia aqui, gasta dinheiro aqui, investe aqui. Aquilo que você tem de fraqueza e de oportunidades, você amadurece. Você vai trabalhando no dia a dia com isso. Você vai intencionalmente trazendo isso para um amadurecimento. Aquilo que te fortalece, mas que também está vinculado com uma ameaça, você precisa transformar o teu ponto de vista. São crenças que você precisa transformar, são pontos de vista que você precisa transformar. E aquilo que é fraqueza e que te ameaça, você precisa eliminar da sua vida. Supera. Perdão, supera. Né? O senso de razão, supera. Resolve os teus problemas, resolve tuas pendências. O que, que você precisa pensar, superar? E você tem, às vezes, você precisa de um terapeuta para superar um trauma de autoconfiança, às vezes você precisa superar o medo de se comunicar, de se relacionar, aí você precisa botar seu plano de ação aqui em dia. Mas lembra que eu falei da atitude? Né? Se eu não tiver atitude, o conhecimento, ele de pouco vale. Ele não quer dizer que ele não tem valor, ele tem. Mas se o conhecimento for transformado em atitude, o resultado é bem menor. Eu alcanço um resultado, mas ele é relativo, ele é bem menor. E aí a gente vai encerrar aqui com um vídeo inspirador, daí a gente vai fazer um fechamento de 10 minutinhos. Vocês estão vendo a tela?
Sim.
Sim. Sim? Tá, então vou soltar aqui.
A vida passa num piscar de olhos. E quando você vê, já cresceu. Já está na faculdade. Já formou família. Já tem o seu trabalho, o seu ganha-pão. Já fez algumas escolhas. Já mudou de planos várias vezes. Ou ainda não faz nem ideia do que fazer da vida ou do que é a vida. Então, aí bate aquela dúvida. O que você vai ser quando já cresceu? O que você vai ser quando seus sonhos de infância derem errado? O que você vai ser quando perceber que o curso que você escolheu não era como você esperava? O que você vai ser quando se frustrar no trabalho? O que você vai ser quando a pressão do dia a dia for mais forte que o seu desejo de alcançar o sucesso? O que você vai ser quando se deparar com a falta de oportunidades? O que você quer ser quando a expectativa não se tornou realidade? Bom, é aí que está a sua saída. Você ainda pode ser o que você quiser. Você ainda pode mudar planos. Você pode realizar novas escolhas. Crescer não significa ser o que a vida lhe reservou. E sim, o que você realmente busca para a sua vida. O seu futuro não chega quando você faz 18, 30 ou 60 anos. Ele chega quando você corre atrás para alcançá-lo. Ninguém precisa estar preso a uma cadeira, a uma sala ou uma gravata. Não existe melhor fase para ser o que você quer ser. Existe a sua dedicação, o seu desejo de querer ser algo. Sim. A vida passa rápido e as suas frustrações, seus medos, seus receios devem passar rápido também. Porque só assim você vai aproveitar cada segundo do seu tempo para investir naquilo que importa agora. O que você quer ser quando já cresceu?
E aí, com esse vídeo inspirador, né, reflexivo, eu queria poder fazer um fechamento, né, ouvir de vocês, né, pelo menos uma palavra que você vai levar daqui como presente, né, dessa reunião, né, que resume aí o que ficou em você de sementinha desse dia. Dá para a gente fazer assim? Quem quer conversar?
Acho que eu fiquei bem reflexiva, assim, sobre essa questão da mudança ali, né, aquela imagem pegou bastante para mim. E me fez, assim, me perguntar por que essa resistência com as mudanças, né? Por que essa insegurança? E, não sei, acho que é o que mais me marcou, assim, que ficou e que acho que eu vou refletir bastante sobre isso.
Legal. Tua palavra é mudança, então?
Eu acho que sim.
Tá, legal. Quem mais?
Para mim ficou prioridade.
Legal.
Fazer uma autoavaliação sobre prioridade.
Legal. Quem mais?
Isso foi a palavra oportunidade, que acho que é a oportunidade de a gente se autoconhecer, uma coisa que isso a gente acaba não priorizando, essa é a verdade, e a ressignificação que isso pode trazer para a nossa atuação profissional, pessoal, em todos os aspectos.
Muito legal, Eduardo. O que mais?
Para mim, a palavra que ficou, que é uma palavra que precisa mudar, na verdade, é teimosia.
Legal, muito bom. O que mais?
O que mais me tocou foi seria a falta de fé. Porque quando acontece alguma coisa, principalmente nesse último quadro, assim, quando acontece alguma coisa imprevista para o futuro, você não tem fé que você vai ter reação naquele futuro. Você acredita que tu está perdido. Né? A pessoa perdeu o emprego, morreu alguém, alguma coisa, você vê, já pinta o quadro desespero, né? E saber que naquele momento, você tem que ter fé que naquele momento você vai ter como reagir, você vai ter uma reação, você vai ver uma oportunidade naquela coisa. Então, mais ou menos, para vocês entenderem.
Deu sim, muito bom. O que mais?
Eu gostaria de falar também...
A palavra escolha, o termo escolha.
Legal, Cláudia. Muito bom.
Eu gostaria
consultoria
de falar...
Fundo Paraná, que não tem o teu nome ali.
É o Ivan, meu nome. Eu gostaria de falar porque dois assuntos mexeram bastante comigo. Quando eu olhei para aquela imagem do cérebro, lado direito, lado esquerdo, eu me peguei bastante do lado direito, mas teve algo ali que me pega em um alerta, assim, que é a lidar com algumas frustrações, assim, de você fazer algo e aquilo não sair exatamente como você imaginava, e aquilo, assim como você disse, estragar teu dia inteiro, você ficar remoendo aquilo, gastando uma energia maior do que o suficiente naquilo, do que seria necessário, né? E muitas vezes isso acaba me atrapalhando em outra coisa, porque a gente, como cristão, pensa muito em propósito, né? Propósito, e muitas vezes a gente não consegue mensurar o quanto isso nos trava de realmente avançar, né? Eu tenho muito aquela frase que diz assim, pô, você vai desistir antes mesmo de tentar? Isso me pega muito. Eu tenho muitas coisas na minha cabeça que elas estão paradas porque eu nem cheguei a desistir, mas elas estão travadas antes mesmo de eu tentar.
Muito bom. Quem mais?
Eu acho que confiança.
Legal. Quem mais?
Eu acho, não é exatamente uma palavra assim, mas o que ficou para eu trazer como reflexão e que eu já tenho refletido nos últimos tempos, é que nunca é tarde. Essa questão da nossa programação, né, das nossas crenças, que a gente traz aquilo desde o início da nossa vida e a gente tem aquilo como certo. E a partir do momento que a gente vê que a nossa programação ela pode ser alterada, e o nosso cérebro ele pode gerar novas conexões, é muito esperançoso, né? Ver que a gente consegue realizar essa mudança, e que nunca é tarde para isso, independentemente de ser adolescente ou já ter cabelos brancos, a gente pode mudar a qualquer tempo da nossa vida.
Perfeito. Quem mais?
Para mim, o que pegou, acho que a imagem do cérebro ali, pensar um pouco no equilíbrio, né, entre o racional e o emocional. Não partir tanto para um lado, nem partir tanto para outro. Pensar um pouco no equilíbrio e também não pensar só no nosso ponto de vista, mas também tentar entender o ponto de vista da outra pessoa. Para mim, bom. Foi o que mais pegou.
Muito bom. O que mais?
Eu queria destacar a parte que você falou ali do processo, da roda, né? Que, de fato, a gente não tem como evitar as frustrações e fugir delas, mas a gente pode, como saída, fazer ela girar mais rápido, né?
Perfeito. Vamos fazer essa roda girar bem rapidão aí. Quem mais?
Para mim, o que mais me chamou a atenção foi a parte do vídeo lá do BIP. Eu ando refletindo muito sobre mudança de pensamento, e aí você trouxe uma perspectiva sobre não ficar apenas mudando o pensamento, e sim ver a raiz do que gera aquele pensamento, por estar um pouco cansado de se comportar feito gado, né? Então, eu preciso parar de me comportar feito gado e entender por que esse bip aí, né? Tipo um langa da vida, assim, não pode deixar o bip me movimentar.
Isso aí, temos que ser, é o rebelde no bom sentido, né? Rebelde conosco mesmo, né? Com a gente mesmo, né? Quem mais?
Acho que, para mim, é Anderson, você está vendo como marketing, né?
Uhum.
O que pega, que pegou um pouco aí em tudo que você falou, é na questão do autoconhecimento, né? A gente, tipo, eu me incomodo com o bip quando não sou eu que estou apertando lá, entendeu? Então isso gera uma série de mudanças. E por falar em mudanças, a gente tem, no ambiente familiar, a gente tem visto algumas mudanças e está previsto algumas mudanças, e não sou eu que estou promovendo essas mudanças. Então, assim, eu preciso lidar com essas frustrações, sabe? Porque eu sou um pouco, né, controlador, e aí quando eu não sou o agente de mudança, não sou o promovedor de mudanças, aí pode ser um pouco complicado na minha mente. Então eu preciso equilibrar isso aí, né? Equilibrar isso para ter um resultado bom e não frustrar quem está ao meu lado.
É só uma, né, uma adenda em cima disso. Eu até falei com uma pessoa semana passada, né, que quando a gente, o controle, ele tira a oportunidade de dizer para o outro que ele é capaz. Então, quando eu tento controlar alguém, eu estou tirando o direito dela de ser capaz, de decidir, de querer as coisas, de fazer as coisas. Quando eu entendi isso, a minha relação familiar também mudou bastante aqui, né? Eu tenho um filho que hoje está fazendo 21 anos, né? E aí, quando eu dei a chave da confiança para ele, eu me esforcei e sofri muito para tentar ser menos dominante, né? Menos controladora. E comecei a ser mais treinadora dele, e a minha relação com ele mudou totalmente. Então, não sei, senti vontade de falar, falei, tá entregue aí o recado. Quem mais?
Para mim é o autoconhecimento também, a questão de olhar para dentro, entender minhas crenças e valores. Essa parte pegou bastante.
Legal. Falta mais alguém? Agora eu já perdi as contas aqui, se foi todo mundo.
Acho que falta eu, Milena. Eu também me vejo muito, muito parecido com o que o Anderson, o Ricardo falou. Me vejo muitas vezes seguindo aí os bips, né, para buscar aceitação, né? Acho que preciso melhorar muito isso. E autoconhecimento, né? Em alguns momentos da vida, às vezes, eu me vejo um pouquinho perdida, né? E realmente, às vezes, colocar tudo num quadrinho, as nossas fortalezas, as nossas fraquezas, o que a gente precisa melhorar, né? O que a gente pode manter, acho que isso é muito importante.
Muito legal. Então, eu vou mandar para vocês o documento e lá vai estar o link do teste, né, de Mindset. Aí vocês vão fazer o teste e aí a Annelise vai me avisar quando todo mundo tiver preenchido, que eu vou processar a resposta e vocês vão receber o retorno por e-mail. E no documento ele explica bem detalhado qual que é o perfil do Mindset fixo avançado, de crescimento avançado, e vocês vão conseguir ter um pouquinho mais, né, de aprofundamento aí nessa busca do autoconhecimento que vocês estão entendendo agora da importância e tudo mais. E eu queria ver se vocês me dão mais 5 minutos. Eu tive uma intuição aqui de dar mais uma tarefinha para vocês, que eu acho que ela vai ser super importante. Vocês me permitem? Mais 5 minutinhos? Então, eu vou sugerir para vocês, aí depois eu quero trabalhar com a Annelise isso, vocês vão se imaginar em 31 de dezembro de 2021. Vocês vão se imaginar lá. E vocês vão fazer uma carta para aquela pessoa lá, como se você já estivesse lá. E essa carta vai escrever para você hoje. Então, você vai estar, você vai ser a pessoa de 31 de 12 de 2021 e você vai escrever uma carta para o seu eu de agora. O que você escreveria para essa pessoa? Quais foram as conquistas que você teve? Quais foram os desafios que você enfrentou esse ano? Mas é com essa mentalidade, não é de aqui para frente, é de trás para frente mesmo. É você lá em dezembro escrevendo no passado. O que aconteceu esse ano? Quanto que você evoluiu? Você conseguiu alcançar os seus desejos, os seus desafios? O que você planejou para você em 2021? Como que vocês gostariam de ter, né? Como que vocês viveram esse mundo, né? Nesse mundo louco aí que a gente está vivendo, né? O quem que você ajudou, quem que você compartilhou, sabe? Para quem você levou a palavra, para quem você teve oportunidade de ajudar, de fazer a diferença, na vida de quem, sabe? Como que você gostaria de ter vivido o ano de 2021? Aí vocês vão escrever, se possível, no papel, colocar num envelope e colocar um endereço de vocês. E aí vocês vão entregar tudo para a Annelise. Porque lá em dezembro, a Annelise vai mandar para vocês essa carta. E vocês vão esquecer que vocês escreveram ela. E vocês vão viver uma experiência extraordinária, que quando vocês receberem a carta e vocês lerem a carta, vocês vão entender quem vocês são. Então, eu queria, né, eu senti de fazer esse último exercício. Eu acho que vai ser bem importante, se vocês realmente se dedicarem e fizerem, vocês vão ter uma experiência única. Para mim, fez muita diferença. Foi esse exercício que fez eu decidir trocar de profissão. Foi esse exercício que me fez decidir empreender e acreditar no meu potencial, sabe? Foi uma coisa simples que transformou a minha forma de me enxergar, a forma que eu me enxergava. E eu espero que ele contribua também para que vocês tenham mais um passinho aí nessa evolução. É um de médio prazo, né? É um trabalho de médio prazo, mas vai dar uma visão para vocês assim, não, eu preciso construir exatamente o que eu escrevi naquela carta. Então, mais ou menos, vai ser uma forma de você puxar um gatilho para sua transformação. É um compromisso que você vai fazer com você mesmo em relação à evolução que você quer ter. Né? Se você quer fazer um curso sobre autoconhecimento, se você quer buscar mais sobre esse assunto, se você quer ler um livro, escreve tudo lá. Né? Não tem limite de páginas lá para isso que você quer falar para você. Mas é uma audiência que você vai ter com você mesmo. Tudo bem? Então, eu queria agradecer, né, a oportunidade, né, o carinho que vocês me acolheram. Estou me sentindo muito pertencente já a essa família. Né? Então, eu já tive contato com algumas pessoas. Foi muito bom rever vocês. Né? Estava com saudades. E espero que tenha, né, valido a pena vocês investirem essas 2 horas e que a gente possa, né, colher frutos aí desse momento que a gente passou juntos.
A gente que agradece, Milena, também agradeço aí a participação de todos, né? Era a nossa intenção realmente que sementes fossem lançadas hoje, acho que cumpriu o propósito, e a própria palavra de Deus fala que essas sementes podem ou não frutificar na vida de cada um, né? Mas o nosso desejo, a nossa oração é que essas sementes que foram lançadas hoje aí realmente caia em terras férteis e que isso multiplique na vida de vocês para que a gente tenha o autoconhecimento, para que a gente realmente tenha uma priorização em relação às coisas que a gente tem feito, né? Tenha uma adaptabilidade em relação às mudanças. Então, tudo que a gente, né, recebeu aí, Milena, muito bom. Agradeço aí de coração a disposição, o conteúdo que foi trazido. E para encerrar, já que a gente estabeleceu uma cultura, eu queria fazer uma oração, pedir para a Denise fazer uma oração, agradecendo a você, a Deus aí pela tua vida também. Amém. E realmente colocando diante de Deus aí tudo que a gente recebeu hoje de conteúdo, que isso realmente venha frutificar nossas vidas. Ana, você pode fazer essa oração para nós, por gentileza?
Sim, Senhor Jesus, Pai, obrigada a Deus por esse momento. Senhor, obrigada por todo esse conteúdo que o Senhor colocou no coração da Milena, Pai, para ela trazer aqui para a gente. E, Senhor, nós queremos te pedir, Pai, que o Teu Espírito Santo, Senhor, ele possa estar curando a nossa terra, Senhor, curando a terra do nosso coração, Pai. O solo onde vai cair, Senhor, essas sementes, Pai, que foram plantadas hoje, para que, Senhor, cada semente, Senhor, possa frutificar, Senhor, que cada semente, Pai, não morra, Senhor, no meio do caminho, Jesus, mas que o Teu Espírito Santo, ele possa, no nosso dia a dia, Senhor, estar nos lembrando, Pai, de cada palavra, Senhor, de cada reflexão que foi colocada aqui, Jesus, e que isso possa ser uma mudança significativa, Senhor, nas nossas vidas. Deus, nós queremos te agradecer também pela vida da Milena, Senhor, que cada vez mais, Senhor, o Senhor possa colocar palavras no coração dela, Senhor, conteúdos, Deus, que possam trazer tanta mudança, Senhor, na vida de quem precisa, Jesus. Nós te agradecemos por esse ministério, Pai, por esse dom que o Senhor colocou sobre a vida dela, Jesus. E nós abençoamos, Senhor, para que cada vez isso se intensifique, Senhor, na vida dela. É que nós te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.
Amém. Muito obrigada. Foi um prazer enorme conhecer vocês. Prazer também rever, né, o pessoal que eu já conhecia. Beijinho. Tchau, tchau. Até a próxima.
Tchau, tchau. Até.
Obrigado, tchau, tchau, até mais. Até a próxima.
Tchau, obrigado.
Obrigado.
Tchau, obrigada.